Tem um mundo ao seu redor, Matt, e esse mundo é enorme. E tudo o que você precisa é ter coragem de assimilar. Tenta. Aquele cachorro, qual é a história dele?
Tá com fome. O estômago tá roncando. E ele tá doido pra comer o cachorro quente daquele cara que tá passando perto dele.
Nada mal. E a garota?
A pele dela tá muito quente. Tá com o coração acelerado. Ela tá doente?
Pior. Está apaixonada. E o velhote?
Ele tá morrendo.
E não há nada que você possa fazer. O mundo é grande. E nem tudo são flores e alegria. E a única maneira de caras como você e eu sobrevivermos é agarrá-lo com unhas e dentes e nunca soltar.
Podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, combatendo ninjas em plano sequência, estão Rodrigo Montaleão.
Fala pessoal, aqui é o Rod e eu prefiro a Jennifer Garner. Pronto, falei.
Que isso? Já começou assim, gente. As pessoas estão nem preparadas.
Polêmico. Já chega o polêmico.
O nego tá ligando o podcast.
Vergonha ali.
Fernando Caruso.
Fala, galera. Queria dizer que eu acho muito injusto toda essa polêmica em torno do uniforme do Demolidor, se é escroto, se é melhor. Pô, o cara é cego, cara. É bullying isso. Ele não tá vendo, cara. Porra.
Só dele não sair de cueca na rua já tá valendo, né?
Porra. Não é não, cara. Só dele não sair com a roupa do Fog, por engano, cara. Porra.
Eu podia colocar a estrela do PT nas costas dele, ele não ia saber, né? Tibério Velasquez.
Pô, cara, uma coisa que eu achei que a série ia mostrar, que eu fiquei muito curioso, é como o Matt Murdock sabe que é hora de parar de limpar a bunda.
Sério que você queria ver isso, cara?
Não, mas eu tenho uma curiosidade. Como é que ele deve saber?
Cara, ele tem um olfato super aguçado. Não preciso dizer mais nada.
É verdade.
Eu vesse o parente.
Olha só, eu vi até o fim e até agora eu não achei o Sylvester Stallone e o Wesley Snipes. Eu vi o filme errado?
É. Provavelmente.
Cara, cara. Tá confundindo com... Ninguém sabe do que você tá falando, cara. Pra quem não sabe, ele tá fazendo uma referência muito obscura ao Demolition Man.
É Demolidor, ué. Não é isso, não é esse o tema de hoje? Ué, eu vi o filme errado?
Ele
pô.
Vai perguntar se a Electra é com a Sandra Bullock, né?
Só com a ajuda das conchas pro Matt Murdock conseguir limpar a bunda, né?
E aqui, novamente com a gente, o ator e produtor Daniel Braga.
A macumba do Frank Miller é boa, a macumba do Frank Miller é boa, a macumba... Cara, ninguém vai acertar a Electra nunca mais.
Nunca mais por quê? Acertaram quando?
Com a Jennifer Garner, obviamente.
A macumba do Frank Miller só não é boa pra ele, né, cara?
Não, a Electra vai ser sempre ele. Ele matou, ele ressuscitou e... Ninguém vai acertar mais essa porra.
Vamos falar novo.
Hoje a gente vai finalmente falar de Demolidor. Quadrinhos, série e até o filme. Vamos falar dos momentos mais marcantes, das diferenças entre os personagens e especular aí o que vem mais no universo cinematográfico da Marvel. Mas primeiro, os e-mails. Pessoal, o episódio de Guerra Civil... recebeu um monte de feedbacks. É impressionante como o filme conseguiu despertar tanto a vontade das pessoas de participar sobre esse tema. Mais um ponto aí positivo pro filme. Só que alguns e-mails tocaram num ponto que eu quero trazer pra cá relacionado à comparação com outro sucesso de público que foi o Batman vs Superman. O que tinha de comum aí em alguns desses e-mails foi a constatação de que a gente teria feito uma análise até bastante comedida quando a gente fez o podcast sobre esse filme, só que no último episódio de Guerra Civil, as nossas críticas aumentaram aí consideravelmente. E como aquele clima de ficar fazendo piada com o assunto acabou confundindo a percepção de todo mundo, e pra isso eu vou trazer aqui de volta o time de participantes de Guerra Civil. Ou pelo menos quem tá online agora. Vamos lá. Então é isso, gente. Partindo do pressuposto que Guerra Civil tem nota 10 e que, sei lá, Cinderela Baiana da Carla Pérez tem nota 0, aonde fica Batman vs Superman pra cada um de vocês? Vamos começar pelos nossos convidados. Voltor.
Pera aí, rapidinho, antes do Voltor falar. Você tá estabelecendo uma medida, né? É, não quer dizer que todo mundo ache que Guerra Civil é nota 10. É uma
medida. Não. Eu quero justamente saber a escala. É, acredito que nenhum de nós ache que Batman vs Superman foi melhor do que Guerra Civil,
sim,
né?
Não,
acho
ok.
Que todos concordamos.
É só porque Cinderela Baiana de Carla Pérez realmente é nota 0. É. Só pra deixar claro que não, Guerra Civil não é nota 10.
Então vamos lá. Voltor. Me dá tua nota pra Batman vs Superman.
Eu boto os dois no mesmo nível. 10.
Os dois com 10.
Porra, Voltor. Na moral, Voltor.
Eu revi depois, moral. Eu vi os dois filmes várias vezes e pra mim tá no mesmo nível.
Tá certo. Henrique, você?
Cara, eu dou nota 5, porque do Batman vs Superman eu gostei só do Batman. Então, nota metade, assim.
Fico metade da nota.
Valeu.
Eu vou chamar então o nosso, segundo alguns ouvintes, nosso Marvete safado, Caruso.
Eu vou ter que roubar a frase do Voltor. Eu dou a mesma nota pros dois: Cinderela Baiana e Batman vs Superman. Não, mentira, olha só, deixa eu tentar ser minimamente justo aí. As notas, obviamente, mudam, cara. A galera ficou revoltada e tal. Você vê um filme, você tem uma referência, você vê um outro, você começa a fazer uma base de comparação, é óbvio que muda, é óbvio que altera um pouco. Não é à toa que alguém mandou um link lá pro nosso grupo do Telegram falando que o pessoal da DC com a Warner se juntou pra fazer um chamou o Geoff Jones pra fazer uma supervisão e tal pros filmes futuros, sei o que, porque o nego tá vendo que não tá essas maravilhas todas. É óbvio que não é tão ruim quanto a galera nerd gosta de falar e tal. Mas, cara, esse é o filme que é pra fazer frente a Vingadores. É pra fazer frente a todos os filmes da Marvel. E não tá fazendo. Não tá fazendo. Não é, porra, Cinderela Baiana e tal. Mas, cara, era pra ser o carro-chefe aí da Warner. Não tá sendo. Então, assim, minha nota era, quando assisti, eu gostei do início e tal, mas, porra, depois ali do embate entre eles, achei que começou a dengringolar, minha nota seria 6, entre 6 e 7. Depois de ver Guerra Civil, que é um filme que usa os mesmos temas, tem lá o envolvimento do governo, tem uma porrada de personagem, tem herói contra herói, tem, pô, Pantera Negra que exerce uma função parecida com a função da Mulher Maravilha, os dois são soberanos das suas terras, de outro... Enfim, botando essa base de comparação, Batman vs Superman caiu vertiginosamente, foi pra uma nota 4 pra mim.
Tá certo. Vamos lá, Elvis.
É, complementando isso que o Caruso falou, a gente recebeu um Twitter que exemplifica bem a história. A Warner, ela subiu o nível pra fazer alguma coisa no nível que a Marvel tava fazendo. E por isso a gente gostou do Batman vs Superman, que foi um filme bom. Só que aí logo depois veio a Marvel pra dizer, olha só, gente, o nível agora é outro. Agora a gente elevou essa barra. Então, é aquele negócio, antes era bom, mas peraí, agora a história é outra. Mas, eu de qualquer maneira, eu não desgostei do filme, não. O filme tem suas falhas e eu, por mim, eu fico entre 6 e 7.
Tá bonito. E pra mim, se Guerra Civil foi 10, Batman vs Superman é 8, cara. Eu achei um filme extremamente divertido de se ver, como foi divertido ver, sei lá, tipo, o novo Robocop. Não é o melhor filme do mundo, mas foi muito legal. Eu veria os dois e pagando de novo.
Porra, eu gostei bem mais de Robocop que do Batman vs Superman, cara.
O novo Robocop eu odiei.
Na moral, vocês são muito pela saco de decenalta, entendeu? Vocês estão com medo de apanhar na internet.
Não, eu gostei mesmo. É Batman, né, cara? Batman é meu fraco.
Assim que desliga a gravação, vocês todos começam a falar mal de Batman vs Superman. Vamos falar a verdade aqui. O pior decenalta é aquele que não quer ver. Todas as críticas estão aí.
Eu te apresento várias, te mostrando todos os pontos
vocês,
do filme.
Ó, eu vou falar um segredo pra vocês. Vou contar um segredinho. Vocês não precisam ter medo do público ficar chateado de vocês falarem mal de Batman vs Superman. Não, se vocês começarem a perder audiência por causa disso, é só avisar pro público que o nome da mãe de vocês é Marta, que se alguém for Marta também, eles voltam a ouvir. Tá tudo tranquilo.
Na verdade, olha, gente, Batman vs Superman foi ruim, mas tá tudo bem.
Ai, que horrível! Então é isso, gente. Obrigado aí pelos esclarecimentos. E apesar dessa sessão de cartas ter sido um pouquinho diferente, eu não posso esquecer de agradecer aos nossos iodas, que são o Mário Rocha, Sérgio Salvador, Alessandro Solari, Roberto Bittencourt de Miranda e Rafael Mussalem. Eles e diversos outros padrinhos ajudam a sustentar o projeto dos podcastinadores. E você pode aproveitar e conhecer as nossas novas categorias no Padrim. Uma delas, que é a categoria Mestre dos Magos, a gente avisa você o nosso tema com antecedência e você grava uma pergunta em áudio e manda pra gente para que a gente debata a sua questão no ar. Dá um pulo lá em padrim.com.br e vê o que a gente tem de novidade por lá. Quero agradecer também ao pessoal do TalkingCast, que ajudou a gente com a pré-edição desse programa. Muito obrigado aí, pessoal. E você também pode mandar um e-mail pra gente no podcastinadores@gmail.com, dá um like lá no facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no abacaxivoador.com.br. Vamos agora então pro nosso episódio especial sobre Demolidor. Coisa que a gente não pode negar é que o Demolidor já chegou com moral. Porque ao contrário de muitos outros personagens que começaram participando como coadjuvante nas histórias dos outros até ganhar alguma notoriedade, ele apareceu primeiro em 1964 na revista Demolidor número 1.
Ainda bem que foi na Demolidor número 1, né? Porque se ele aparecer na Demolidor número 3, a revista ia ser uma merda, né?
Ia ser sobre a história do Fog Nelson, né, primeiro.
É. Pô, aí
ia ser maneiro.
O desenhista ia ser cego, né? Porque o desenhista desenhou o Demolidor fora da revista. Até ele acertar dentro do... Não, mas tô brincando, mas tem uma diferença nisso aí que você já falou, porque às vezes os heróis surgiam em Tales to Astonish, em Journey into Mystery. O Thor surgiu em Journey into Mystery. O Homem-Formiga surgiu em Tales to Astonish. E o Demolidor surgiu na própria revista dele. Foi meio que uma aposta mesmo dos editores.
Pois é, né? Nunca ninguém viu. E o cara já chega com a edição número 1. É, maneiro.
É. Só que não deu certo, porque quase foi cancelado logo de cara.
O Stan Lee queria dar um trabalho pro desenhista, né? Pro Bill Vin Vernet, que era o cara que tinha criado já o Namor no passado. E ele tava pensando em o que ele poderia fazer, e aí ele encomendou o Demolidor pro cara, né?
É, e o curioso sobre essa primeira edição é que são duas coisas legais, né? Que o nome da revista era The Devil, The Man Without Fear. Então já tinha a questão do o Homem Sem Medo na primeira edição. Ele já era o slogan dele, né? E ele usa uma roupa amarela, né, também, que não tem nada a ver com o uniforme dele.
É, amarela e vermelha, né, é mais circense, né, mais de trapezista, como se fosse. Aliás, boa parte dos conceitos dos personagens da Marvel já surgiram muito bem amarrados, bem fortes logo desde o início ali. Eu li essas histórias que o GG falou de 66, saiu um encadernado da Panini, aquele Biblioteca Histórica Marvel, e tem os primeiros 10 números, eu acho. E você vê, cara, porra, tá tudo ali, tá Fogg ali, tá Karen Page ali, o embrião tá bem marcado ali. E a parada dele ser a Man Without Fear era porque ele era cego, então ele não tava vendo aonde ele tava. Esse era um pouco o conceito da parada, né? Ele não tava vendo os perigos que ele tava enfrentando, por isso que ele era, caraca, o cara é maluco. E brincava com a ideia de ele ser advogado, e a justiça é cega, ele é cego, bananã.
Olha, eu nunca fiz essa associação, maneiro.
A revista já começava assim, tipo, você conheceu o Homem-Aranha, você conheceu o Quarteto Fantástico, e agora você vai conhecer o herói mais incomum, Matt Murdock, e seu amigo Fog Nelson e a bela Karen Page, né? Tinha umas coisas assim meio...
É bem dos anos 60 mesmo, né? Você imagina o dublador da série do Batman, né?
O Stan Lee, ele tinha isso, né? Ele queria fazer um clube, né? É, ele queria que os leitores da Marvel se sentissem amigos das revistas, né? Que eles frequentassem a mística da Marvel, né?
É, o Mary Martin Marvel Society.
Isso. Só que ele fica com muito medo de criar esse personagem. Ele fala num depoimento assim, que ele ficou meio, cara, será que ninguém vai reclamar do cara ser cego? Pô, o cara pode fazer umas coisas que cego não faz. E a reação de algumas entidades de caridade, assim, é muito positiva, né? E falam, pô, tem um pessoal aqui se sentindo super bem representado e tal. Foi uma coisa bem legal, assim.
Eles nunca viram um personagem assim.
Maneiro. Puta que pariu, gente. Tá vendo tão bem, cara. Agora, ele foi o primeiro super-herói cego, realmente? Com, que
cara,
teve?
Qual foi o segundo?
É, então, mas a questão é, ele foi o primeiro, né?
Eu acho que ele foi o último também, né? É. A gente vendo agora a série, e é um personagem bastante querido, de tem um público de seguidores grandes e tal, leva-se a se pensar que, pô, foi um sucesso logo de cara, mas não foi bem assim. Ele surgiu meio cópia do Homem-Aranha, assim, meio, tipo, engraçadinho e pulando e fazendo umas serelepices, assim.
E ele era engraçadinho, é?
Ele era.
Pô, uma
ele
coisa
era
que é tão marcante nele é ele ser soturno, assim, né?
É, mas ele ainda, até hoje ele ainda tem, apresenta engraçadíssimo.
Ele tem as piadinhas, tem as piadinhas.
É. Ele tem, inclusive, tem. Isso é uma coisa que às vezes eu sinto falta um pouco na série, mas a gente vai chegar lá. O que fez ele sair da beira do cancelamento, porque ele foi até a década de 70 minguando ali, e aí nego caiu no colo do Frank Miller, que tava meio de estagiário na parada. Ele tava de desenhista, de um outro roteirista, o roteirista ia sair, nego ia cancelar a parada. O Frank Miller já tava meio que escrevendo um pouco junto com esse outro roteirista, e aí antes de cancelar ele falou, não, deixa eu tentar umas coisas aqui antes, já que vai cancelar mesmo, foda-se e tal. E aí o nego deixou e, cara, e tudo que virou os elementos do personagem que todo mundo mais gosta, veio ali, dessa fase do Frank Miller, cara, que é muito poderosa.
É com o Frank Miller que o conceito do Demolidor ser católico aparece logo no começo, né? E ele gosta dessa brincadeira do cara ser um vigilante e ser um advogado, né? E aí isso ganha muita força, né? Isso fica muito marcante.
A Elektra é criada pelo Frank Miller. A relação dele com a cidade também, a forma como a cidade vira um personagem e tem uma personalidade e tal, também é do Frank Miller. O Stick também, se eu não me engano, acho que é do Frank Miller, não
é
não?
É assim. E o Rei do Crime, que era um vilão do Homem-Aranha, que vira o vilão do Demolidor. É o que o Frank Miller ele faz.
E vira o rei do crime isso. Mesmo, um vilão fodão. Vira na revista do Demolidor na mão do Frank Miller. Porque na revista do Homem-Aranha, ele é meio um gordão porradeiro, assim, né? E um pouco caricato, tem aquela cigarrilha e tal, mas com o Demolidor ele vira uma espécie de Lex Luthor mafioso, assim, meio realista, pé no chão.
É, na verdade ele assume o papel de vilão principal de toda a galera de Nova York, né, do Justiceiro, da Elétrica.
É, ele acaba servindo pra aquela galera toda.
É, ali. Dos heróis urbanos.
Agora, Caruso, você comentou agora há pouco do Stick. Eu vou te falar que eu nunca entendi qual é desse cara, cara. Como é que pode ser um cego normal ser mais foda do que o cego que ganhou superpoderes? E como é que ele começou a treinar o Demolidor, sabe? Tipo assim, opa, vem aqui você moleque, vem aqui Elektra, beleza, eu vou treinar vocês pra serem máquinas assassinas. Eu não conheço o que fez o Link aí.
O próprio Stick meio que fala isso pro Demolidor várias vezes, porque o poder do Demolidor, o poder que ele ganha, ele fica com os sentidos todos mais aguçados por causa lá do, né, do Uzi que cai na cara dele, né? O que ele tem diferente é o tal do sentido de radar. O Stick diz que ele desenvolveu esses poderes ele mesmo sozinho, que qualquer um treinando consegue chegar nesse lugar, entendeu? É um pensamento mais ninjística, fodástica das galáxias aí. E ele, inclusive, dá umas escrotadas com o Demolidor de vez em quando, falando que ele depende muito desse sentido de radar, que ele tinha que estar ligado no cheiro das paradas, no ouvido, que ele fica dependente.
Teve isso na série, né? Na segunda temporada, a gente vai falar mais lá na frente, tem um episódio que ele precisa de um ensinamento do Stick ali na hora pra conseguir seguir em frente, né? A gente comenta isso mais na frente.
É, no quadrinho ele é mó escrotão, porque, tipo assim, ele fala pro Demolidor fazer uma parada, e o Demolidor, pô, como é que eu vou fazer? Eu não consigo enxergar. Ele, pá, dá-lhe mais porrada no Demolidor. É. Tipo, o cara é escroto mesmo, né, cara?
E isso foi aproveitado na série, ele ficou bem escroto também,
né? Ele é escroto mesmo.
E como é que ele chegou no Demolidor?
Então, ele faz parte de um clã ninja bizarro, milenário, caralho, A4, que é uma espécie de Wikipédia do mundo, assim.
Ele. Mas como é que ele chegou no... Ele mesmo chegou lá, ô, moleque, eu vou te treinar porque você tá sozinho. Como é que os caminhos dele se cruzaram? Você sabe disso?
Ele foi atrás. Ele tá ligado, ele tá vendo tudo que tá acontecendo, ele precisa do moleque pra treinar, viu que o moleque ficou cego e tal.
É, órfão, né, aí também é uma... Acaba pegando isso.
Ele tem que combater o que no quadrinho é o tentáculo e na série é a mão, né?
Não, na série é tentáculo também.
Não, é que em inglês é The Hands, mas eles traduziram como tentáculo também.
É. Uma curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o tentáculo ficou em português, né? O nome do grupo original lá do clã The Hand, que é a mão.
Isso.
E que inspirou as tartarugas ninja, que combatem o clã do pé.
Do pé,
pois é. Ah, sério isso?
É. Inclusive, Inclusive, a parada que bate a origem da Tartaruga Ninja, a parada que bate no olho os autores eram fãs do Demolidor. A parada que bate no olho do Demolidor, eles fizeram na revista, tipo, batendo no olho dele e quicando e caindo no esgoto em cima das tartarugas. E é isso que dá o poder pra eles. Tem várias paradinhas. O mestre do Demolidor é o Stick. O mestre da Tartaruga Ninja é o Splinter, que é farpa.
Ah, olha só.
Que claramente ele é o Stick também. Ele usa um bastãozinho e tudo.
Não, é verdade. Aquela Nova York meio assim, esgoto, meio suja também.
É cheio de referência.
Agora, a Karen Page é que ficou bem diferente, né? Na série dos quadrinhos. Porque, pelo que eu lembro,
mais ou menos.
Ela nos quadrinhos era meio atriz pornô, não era uma coisa assim?
Não, calma, rapaz. Que spoiler, rapaz.
Quadrinho, cara. Quadrinho, homem.
É, não, mas spoiler do quadrinho mesmo. Ela começa. ela começa bem anos 60, bem tipo. Ai, eu acho o Matt Murdock tão fofo, mas. Ah, como é que eu faço pra revelar o meu amor, não sei o quê. E o Matt Murdock, afim dela, e sem coragem de falar.
Nossa.
Começa, tipo, aquele universo perfeitinho. É, Donna Reed, assim, né? Anos 60.
Típica personagem do Stan Lee, né? Feminina do Stan Lee.
Exatamente.
Só faltava ter o poder da invisibilidade. Era basicamente um poder que todas as mulheres dos anos 60 tinham. Mas quem vai confrontar isso, dar esse cunho mais realista, é o Frank Miller, que ela dá uma desaparecida ao longo das histórias, e ele resgata ela com esse senso de choque de realidade. Resgata ela meio drogada e se vendendo pra ganhar dinheiro pra droga e não sei o que, e recupera ela. Tipo, ela volta a ficar saudável depois disso, mas tá tudo lá, cara.
Agora, uma coisa curiosa é que sempre que eu lia Hell's Kitchen, eu imaginava, sei lá, cara, onde é que deve ser Hell's Kitchen? Deve ser, sei lá perto do Bronx, ou pelo menos ali no Harlem, né, na parte de cima do Central Park. Aí, não, cara, aí eu fui olhar no mapa, entrei no Google Maps, hoje mesmo, antes de gravar, e, cara, fiquei chocado. Hell's Kitchen é exatamente aonde todos os turistas vão pra Nova York, só que um pouco pro lado. Aonde é que todo mundo passeia? É da Penn Station, ali na 37, até o Central Park, que é, se eu não me engano, acho que é 59. Só que na 5ª, 6ª e 7ª Avenida. Todo mundo só fica ali, que é onde tem a Broadway e tudo mais. O Hell's Kitchen é esse mesmo intervalo da 37 com a 59, só que 8, 9, 10 e Costa, que é uma área mais industrial.
Eu achava que Hell's Kitchen era onde passava o Masterchef.
Eles gravam na redondeza. Né? Mas, cara, aí depois eu comecei a me tocar que quem vai ali pra, sei lá, pra BH Foto, não tem como não ir pra Nova York e não ir na BH Foto. Você já vê que a área é meio diferente. E ali é na pontinha da Hell's Kitchen. Você vê que, opa, cara, esse lugar aqui é estranho. Tem uns galpões.
Inclusive, tem vários turistas que tiram foto ali e no fundinho você vê um ninja passando.
Ou você não vê um ninja passando.
É. Toda foto ali tem um ninja, só que...
Cada foto que não aparece um ninja é porque o ninja é muito foda, né?
É ninja, cara.
O ninja é muito ninja.
Agora, a própria Netflix, ela tá expandindo um pouco o padrão visual do Hell's Kitchen, porque na Jessica Jones aí mostra uma área totalmente diferente do que a gente vê no Demolidor, né, cara? É até um lugar mais um pouco bonitinho do que no Demolidor. O Demolidor é meio podrão mesmo. Cara.
Eu achei todo mundo meio igual, cara.
Ah, né, não. Jessica Jones é bem... Tem prédios comerciais grandes, bonitos e tal.
É, mais habitável.
É, porque essa área é só atravessar a rua, cara. Isso que é muito chocante. Os prédios bonitos estão ali na frente, no quarteirão depois. Ah, essa área é muito pequena.
Então, Hell's Kitchen é tipo a cruzada no Leblon.
O próprio Rei do Crime, ele tá num prédio lá, todo modernão e tal, de vidro. Não,
é verdade, do Rei do Crime era legal.
Então, assim, tá tudo perto, tá tudo junto ali, cara. Só que eles nunca foram pra Central Park, né? É sacanagem, não pode sair dali, né? Tipo, deve ter uma cerca elétrica.
É porque aí é território do Homem-Aranha, aí não pode invadir o território do...
Tem toda uma conversa, tá? Aí entra no território da Sony, aí fodeu. Vem cá, antes da gente entrar na série, será que a gente pode fazer, tipo, um rápido guia de indicação de histórias de quadrinhos fodas de Demolidor pra quem gostou muito da série, quiser ler, encontrar
boa.
Pô, referências? Pô, puxa aí, Braga.
Cara, eu acho que a gente tem que falar, assim, disso que você falou, que você começou a ver, que são as primeiras revistas, né? que os elementos básicos estão todos lá.
É, esse, aquele ali é basicamente uma introdução ao Demolidor, né? Tem que dar um desconto, porque é de 66, é meio, porra, sei lá. É só pra quem tiver muito curioso mesmo.
É, o que define mesmo é o Demolidor na fase do Frank Miller, quando ele começa a desenhar e depois ele passa a escrever.
É, mas antes disso, eu até indicaria aquela minissérie que depois foi encadernado duas vezes aqui, que é o Demolidor, Homem Sem Medo, que é o Frank Miller com o John Romita Jr., contando a origem do Demolidor, recontando a origem, né? Que saiu em 90 e pouco.
Inclusive, você vai ver o Demolidor de preto.
Exatamente.
Lá
naquela roupinha preta. E, porra, muito da primeira temporada saiu dali. O moleque é igual, cara. O moleque da série é igual o moleque da revista ali. É do cara ali. A revista é boa até hoje,
agora,
cara.
Agora, eu acho uma comparação com Batman Returns, cara, assim, eu acho muito bom.
Ah, o Dark Knight Returns, tá falando?
É, Dark Knight, como modo assim, geral, cara? Né, assim, meio, o desenho, é muito parecido ele, com aquela roupa preta. Nossa, andando, cara, assim, sei lá.
Não, você tá falando do ano 1, cara, o Batman anda de roupa preta no ano 1, Cavaleiro das Trevas, ele é Batman o tempo todo, ele não tem roupa preta, ele é só Batman. Então... É, porque ele bota a toquinha e apanha da galera e decide botar a roupa
a roupinha do sonho do filme do Super-Homem, do Batman vs Super-Homem lá.
Mas voltando rapidinho, pra quem quiser ler essas histórias, tem um encadernado que saiu, pela Panini, que custa tipo 90 mil reais, que o nego pirou no preço porque esgotou. Tem a minissérie da Abril, que se você caçar em Mercado Livre, essas paradas, você encontra, são 4 edições. E tem recentemente, essa eu acho que é uma boa sacada, saiu pela Salvati, essa que tá fazendo uma porrada de coleção aí, aquela coleção vermelha. Tem uma parada que é muito traiçoeira, que tem uma capa de um desenho que não tem dentro da revista, tem nada a ver. A capa daquele Demolidor desenhado pelo Alex Maliv, a história dentro é essa aí, é o Demolidor Homem Sem Medo, essa minissérie.
É verdade.
Pô, é sensacional, cara.
Bom, eu vou sugerir a história que me fez gostar de Demolidor, que foi a queda de Murdock.
Não, cara, tá sugerindo errado. Você vai dar um spoiler de todo mundo tá vendo a série no Netflix, cara.
É outra mídia, homem.
É verdade.
Calma, vamos chegar lá. Antes da queda de Murdock, eu acho que ainda tem Electra Assassina, eu acho que é fundamental pra conhecer a personalidade esse personagem aí do jeito que ela foi criada, porra, desenhada pelo Bill Sienkiewicz, que é a arte do cara, puta que me pariu, cara, é sensacional, não tem pra ninguém. E é como todo mundo entende como a Electra deveria ser. Ela é meio soturna, ela não fala direito, você fica meio adivinhando o que que ela tá pensando e tal. É quase tipo um Breaking Bad da Electra aquilo ali, é fodão, cara. E também saiu esse encadernado, saiu em minissérie da Abril, saiu encadernado que às vezes você encontra dando sopa por aí em sebo, esse encadernado, cara. Vale a pena você procurar, Electra Assassina.
Agora, se você é um fã, assim, mais atual do Demolidor, depois de você já ler tudo isso, inclusive a queda de Murdock que o Gustavo falou, você pode encontrar uma boa história de Demolidor atual do Mark Waid, que é sensacional.
Que tá saindo bimestralmente pela Panini, já tem uns 9 volumes já, todos eles são bem legais. É bem mais leve, é uma pegada diferente, né, da série, dessas histórias dos anos 80 que a gente tá falando, mas vale a pena também, cara.
Mas esse Demolidor novo continua os mesmos personagens, as mesmas coisas? Sim. Muita coisa mudou? Tipo, sei lá, eles ainda têm a firma de advocacia?
Sim, continua. Esse tipo de pergunta. Eles são os mesmos personagens, só que a história avançou bastante, né? No ponto que tá agora, eles se mudaram pra São Francisco, aconteceu uma porrada de coisa. Mas não é tipo um reboot, uma parada do nada. A história é toda encadeadinha ali.
Agora tem uma saga que saiu na década de 80, que é também do Frank Miller com o David Mazzucchelli, né?
É, Mazzucchelli, essa que o GG falou, é a queda de Murdock, que também saiu pela Salvati e tal.
Ah, é a mesma?
É, magistral, é foda pra caralho. Essa saga, eu acho que é pra mostrar também, porra, quem é o rei do crime, assim, na maior, melhor essência, no sobrevivente. E outra, pra quem tiver afim de, porra, de estudar mesmo a parada, tem um encadernado fodão que a Panini lançou agora, que pega toda essa fase que fez o Demolidor voltar pro número 1 de vendas, que é o Frank Miller e o Klaus Jansson, né, Braga? Que é um, porra, um encadernadaralhaço enorme, com a capa vermelha bonitão, e aí tem, porra, tem o surgimento da Electra na revista, tem a morte da Electra, tem uma porra toda que foi retratado na série, mas de uma maneira diferente.
Tem Electra vive também, né?
É, mas isso eu acho que é temporada 3, eu acho, de Demolidor. Tanto a Electra vive quanto a queda de Murdock, eu acho que é temporada 3 e 4.
Se falar que Electra vive é temporada 3 e 4, você sabe que ela não morre, então é spoiler.
Tem razão, cara.
Eu também acho, Caruso, que além de ser, pra você conhecer o rei do crime de fato, o Miller, assim, como já sugere o título, né,
ele tira tudo o que é o do Demolidor e faz o personagem descobrir o herói, o que ele tem de mais heróico, né?
Em qual?
Na queda de Modok. Ah, e outra que a gente não falou, cara, que eu esqueci qual é o nome, que também é do Bill Sienkiewicz. Qual é aquela que é um álbum meio europeu, cara? Essa mostra toda a relação do Rei do Crime com a Vanessa, que aparece muito na primeira temporada também. Então, cara, é maneiro porque, porra, tá tudo lá, cara. Quem conheceu o personagem pelo Netflix, pô, vai se esbaldar com essas leituras. Antes da gente chegar na série propriamente dita, a gente não pode deixar de falar num percalço pelo caminho, que é o filme de 2003 com Ben Affleck, e que gerou outro percalço, pior ainda, que é Elektra, e que, cara, quando todo mundo falou de uma nova série de Demolidor, tinha a sombra desse filme aí que, porra, é bem pavoroso, afundou bastante a franquia, a chance de ter um outro filme do personagem. O filme abusava de uns efeitos de computação gráfica em câmera lenta, em close. Então você vê, na época eu já me lembro de olhar aquilo e falar, caralho, isso não tá maneiro não. Se você vê hoje então, cara, é pior do que jogo de videogame a qualidade da computação gráfica. É surreal, cara. Eu acho que esse filme só deve ter agradado a comunidade deficiente visual.
Olha só, eu vi esse filme só na época, nunca mais revi. Eu lembro que eu tinha gostado de uma única cena, um único take, que é quando tá chovendo e mostra como é que ele consegue enxergar com o negócio do... das gotas batendo no rosto. Um take de 30 segundos.
Olha, eu revi esse filme recentemente. E eu vou te falar que ele tem coisas horrorosas e tem coisas boas, por incrível que pareça. Essa coisa que você acabou de citar agora foi uma coisa muito legal. A gente ter uma noção de como funciona o radar. Embora eu ache que podia ser um pouco mais bem feito, quem tá vendo o Demolidor fica imaginando, pô, como é que deve ser isso que ele fala? Outra coisa que eu acho que o filme acertou também foi o Demolidor não ter como se desligar dos sentidos. Se ele consegue ouvir um bater de asa de um mosquito a 1 quilômetro de distância, ele certamente ouve muito mais do que ele quer. Então, no filme, ele tinha uma cama onde ele dormia embaixo d'água.
Isso não pode estar dentro dos pontos positivos do filme, cara.
Isso
era muito escroto. Ele dormia dentro d'água, cara.
Isso é do quadrinho.
Dormir dentro d'água eu acho ruim, porque ele acorda que nem uma ameixa. A ideia de você se isolar e você não conseguir se desligar, eu achei muito bacana, muito assertiva, coisa que não se faz hoje. Você comentou, Daniel, que tem isso no quadrinho também?
Tem isso no quadrinho.
Pode
ser que vire um spoiler, tá? É porque o Miller, ele começa a descrever que os sentidos do Demolidor começam a ficar hipersensíveis, e ele realmente não consegue desligar. Então ele passa uma fase dele dormindo dentro da água com uma máscara de respirar. Inclusive, é uma fase que os tiques voltam. É muito rápido.
Mas isso, assim, é uma parada que ele ficou com o sentido super aguçado. Ele tem um treinamento ninja de desligar os sentidos, sim. Ele tem esse treinamento de focar as paradas. Isso sim, aí foi meio... Sim. Sim, Aue do filme, né?
No quadrinho, ele tem esse momento de não conseguir fazer isso, entendeu?
Uhum.
Ele fica... Caraca, né? Então ele começa a fazer essa coisa de querer se desligar do mundo. E que o filme pega isso como se fosse a de eterno.
Agora, outra parada que fica muito evidente também, a gente tá em 2003 com esse filme... Caraca, é impressionante como a gente avançou anos luz em termos de fazer filme de super-herói. O uniforme parece uma parada meio sadomaso, assim. É meio...
É verdade.
É verdade.
É meio escrotinho e tal. Pô, hoje a gente tá muito na
frente. Eu acho que o filme erra quando trata o Demolidor como se ele fosse um cara com super-força. Tem uma cena, logo no início do filme, que ele pula de um prédio. Cara, ele tá numa altura de um prédio de 20 andares. Quando ele se joga... Sabe aquela cena Falcão? Que ele se joga, vai descendo na paralela ao prédio e abre as asas? Era mais ou menos isso. Só que no fim das contas ele virou ao contrário e caiu com os pés numa claraboia. E vai escorregando e pronto. Cai aonde ele quer cair. Só que tipo assim, caramba, ele é um homem normal, cara. Ele só tem os sentidos super aguçados. E o filme, toda hora ele entra num bar e ele dá porrada em todo mundo, cara. Parece que ele não se cansa. Isso foi ruim. E o personagem não é assim. O Demolidor não é assim.
Eu acho que você acertou totalmente, G. E mais ainda, eu acho que tem um erro no entendimento da direção com o ator. Eu acho que o personagem, ele não consegue viver o conflito dele, né? Que é um personagem mais sombrio.
Eu gostei do Ben Affleck fazendo o personagem.
Não, eu acho que ele faz bem, mas eu acho que rola uma confusão ali. Eu acho que a gente vai comparar com o Charlie Cox e aí fudeu, né, cara?
Cara, eu tenho minhas ressalvas com o Charlie Cox, cara. É. Não acho tão assim, não. Às vezes, sei lá. Mas vamos chegar lá.
Sobre atores, tem duas coisas que eu acho maneiro no filme. O Colin Farrell eu achei maneiro como Bullseye.
É, muito bom.
Eu acho bem legal, assim, porra, tomara que ele apareça na série ou um...
Mas sem aquela tatuagem na testa escrota, né, cara?
É, aí não precisa. Mas tem um cara que também achei maneiro, como o Wilson Fisk, que foi o Michael Clark Duncan, que ele, eu achei ele maneiro, apesar de ser negro, o rei do crime não ser e tal, mas ele é aquele cara que, porra, ele parece ser maior do que ele é, que é
ele
forte assusta, pra caralho, né, cara, assim...
É, ele convence, tipo, né?
É muito forte.
O porte físico do Michael Clark Duncan é muito impressionante.
É muito absurdo, então, assim, ele como rei do crime ficou maneiro.
Convenceu.
Não, tem umas coisas legais, é a cena deles se beijando no telhado e... Aquela questão dela botar o guarda-chuva e ele parar de enxergar. Tem umas coisas... Pô,
isso
coisas
eu
legais.
Achei tão sensível, cara. É até interessante descrever isso melhor. Tem uma hora que ele percebe que vai chover e ele leva ela, a Electra, pro topo de um prédio. E ele explica pra ela que na hora que o seco começa a ficar molhado, ou seja, as primeiras gotas de água, é a hora que ele consegue ter uma noção melhor da superfície. E aí ele conseguiria, entre aspas, ver... o rosto dela dessa forma. E aí começa a chover e ele vê e ele fica encantado. Caramba, você é lindo e tudo mais. A hora que depois, no passar do filme, o pai dela morre e ela termina com o Matt, porque ela vai voltar toda a atenção pra parte vingativa dela e tudo mais, ela termina com o cara e ele tá no enterro do pai dela e começa a chover. E aí, de novo, ele vê o contorno dela, mas nessa hora ela abre um guarda-chuva e a gente vê os traços sumindo. Ela tava terminando com ele e ao mesmo tempo que a gente vai vendo a imagem dela sumindo. Eu achei muito bacana.
Fiquei invisível pra ele na hora, porque...
Foi de muito bom gosto. Foi de muito bom gosto do diretor ali.
É, não, só ia falar que eu acho que é mais um mérito da série fazer a gente ver o filme.
Não, é um filme ruim. É, vamos deixar claro, é um filme muito ruim.
É porque, assim, tem esses elementos positivos, mas é porque os elementos negativos são de uma tosqueira surreal, cara. Aquelas cenas de luta... São, cara, parece efeito do Casas Bahia de computação.
Não, aqui. E quer ver um momento tosco que eu também tava lembrando? O Ben Urich, ele fica atrás da polícia querendo saber da existência do Demolidor. E o chefe lá de polícia ficava, não, cara, não tem Demolidor. Até a hora que ele chega numa cena de crime, que alguma coisa aconteceu, e ele pergunta, cara, qual é o Demolidor? Ele, porra, já falei que não tem Demolidor. Aí, cara, o Ben Urich, ele simplesmente tira o cigarro da boca, joga no chão... E queima o logo do Demolidor, sabe? Que ele fez em fogo. Irmão, o cara... Ele ficou no chão fazendo com querosene a letra certinho. A letra tinha serifa, cara. Nesse nível de detalhe. Pô, bizarro, cara. E detalhe, o cara chegou na cena do crime e já sabia que tinha um querosene ali. Essas paradas aqui não precisavam, né?
Isso é engraçado.
Pois é, e qual era o intuito? É pra descobrir quando pegar fogo. Ou sei lá, ou ele fez a parada... Atirou fogo, aí a polícia demorou pra chegar, já tinha apagado. Porra, é muito bizarro ele fazer uma marca assim que só aparece quando alguém resolve atirar fogo na parada. É. Não, vou fazer a parada aqui, mas quando o nego resolver atirar fogo aqui, vão saber que eu tava aqui.
Não, ele deu sorte de chegar logo, porque podia passar muito tempo, evaporar, nem aparecer porra nenhuma, né?
É mesmo, né?
É. Agora, vocês falaram fogo, do Ben Affleck, vocês falaram do Colin Farrell, falaram do Michael Clarke Duncan, mas eu vou falar o que eu falei de novo no começo. A Jennifer Garner... como Electra, é um espetáculo.
Cara, espetáculo. Eita. Visual, né?
Não.
É um espetáculo, porque ela luta mal isso, pra caramba, cara.
Ah, mas luta o filme inteiro, tem que coreografia
ruim.
Muito,
ela tem muita cara de patricinha, cara. Nossa,
ah, mas
não,
ela, a Electra tem que ser bonita, cara. Ela, tem, ela combina bastante.
Mas, cara, ela tem que ser bonita, mas ela não tem que ser bonitinha. É, não tem que ser patricinha bonitinha. Ela tem que ser bonita, tem que ser... Porra, diferente, exótica.
Então, mas no filme dela, depois que ela bota aquela roupa vermelha mesmo, cara, pô, ali eu achei que ela ficou super bem, cara. Inclusive,
não, aí
assim...
você vai falar do filme da Elétrica e fudeu.
Não, mas peraí, Elétrica não, cara, Elétrica. Elétrica. Ah, é
Elétrica.
Outra.
É. Eu não tô falando que o filme é bom, eu tô falando da encarnação dela como personagem.
Mas no filme da Elétrica eu acho que ela tá um pouquinho melhor do que no Demolidor. No Demolidor,
com a roupa
eu achei
vermelha,
que
ela faz as cenas
agora,
de luta
uma parada,
melhor.
Antes
que...
da gente ir pra ali, só uma parada, só um detalhezinho, cara.
o filme Demolidor tem um negócio, não quero ser preconceituoso nem nada, mas me incomoda um pouquinho, tem muito careca no filme, cara. O Mercenário é careca, o Rei do Crime é careca, o Ben-Hur é careca, porra.
Eu tava aqui vendo no IMDb o diretor Mark Steven Johnson, que é o cara que escreveu e dirigiu o Demolidor, ele também escreveu e dirigiu Motoqueiro Fantasma.
Que belo currículo, que belo currículo.
Que também é careca.
Eu me toquei que teve um filme ruim recente que eu vi, que tem o John Travolta com o Robert De Niro. Pô, não é que é do mesmo cara? A gente vê que certos caras são coerentes, né?
Ah, e tem mais uma coisa que a gente não comentou do...
O Fogg, né?
O Fogg é o John Favreau, cara.
É. John Favreau. Que está em cartaz com o Mowgli. Vocês sabiam que o Mowgli é do John Favreau?
Eu acho que esse filme serviu pro John Favreau ficar lá vendo aquelas merda toda e falar, cara, eu vou fazer direito, eu vou fazer um filme.
Exatamente, eu não vou fazer que nem isso aqui.
Agora, vocês não estão levando em consideração porque o Matt Damon falou que gostou muito daquela roupa do Ben Affleck, aquele colã, ele adorou.
Ele gostou do bastão.
Agora, deixa eu te falar uma parada que eu gostei nesse filme. Os créditos, na verdade, eles fizeram uma brincadeira com as janelinhas dos prédios, fazendo os pontinhos do Braille. E aí, sempre quando entrava um nome, entrava primeiro o nome em Braille e depois o nome correto. Então, cada vez que ia mudando a cena dos prédios, algumas janelinhas se destacavam. Achei isso bem interessante.
É, legal. Era difícil. O pessoal que é deficiente visual fica lá passando a mão na tela do cinema, né?
Atrapalhava um pouco.
Meu irmão, senta aí.
Consegui ir na tela assim. Caraca, o Fábio é o John Fábio.
Senta! Agora, não teve o Stick nesse filme, né?
Não, mas tem no da Electra.
Mas nesse filme, é o Wilson Fisk quem mata o pai do Murdock e ele se treinou sozinho. O Demolidor se treinou sozinho. Nesses dois pontos foi diferente.
Ah, é verdade. Eu gostava da cena de treinamento dele, moleque, mas eu nunca revi nesse filme. Que ele desse um corrimão, né?
É, mas é mal feito. É mal feito pra caramba.
Ficou todo.
Bom, tinha um projeto de rebootar o Demolidor e fazer um filme justamente baseado na queda de Murdock. Só que o projeto levou tanto tempo, levou mais de 9 anos especificamente, pra sair do papel. E aí a Fox acabou perdendo os direitos e ele voltou pra Marvel.
Ainda bem, né, cara?
Porra, não aconteceu isso com X-Men, né, cara?
Quer dizer, a gente ficava falando o tempo todo disso acontecer com o Quarteto Fantástico, quer dizer que tem precedente legal, então, disso realmente acontecer, né?
É, então tem que torcer mais.
É, os direitos saíram da Fox e foram pra Marvel e olha só que maravilha que aconteceu, né?
Por isso que eles não abrem mão do Quarteto Fantástico, fazem qualquer merda pra não perder.
Pra não perder.
Já perderam antes.
Nossa, é exato, pra ver o Quarteto Fantástico no Netflix.
De 2013, a Marvel ficou pensando como é que ela podia enriquecer ainda mais, já que ela tinha consolidado todos os heróis que ela colocou no cinema. Então ela foi dar uma olhada no catálogo de heróis no portfólio e separou aquela xepa que ninguém se importava. Aí ela colocou um herói mais famoso no meio, que tinha acabado de recuperar os direitos da Fox, e pediu para escreverem um roteiro de como seria uma série com Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro. Só que quando os primeiros drafts ficaram prontos, os executivos perceberam o potencial que só o Demolidor tinha, e aí em novembro de 2013, eles decidiram que as séries seriam separadas e produzidas pela Netflix, que teria liberdade de fazer um micro-universo próprio com elas.
Em terra de cego, o Demolidor é rei.
É. E é importante situar, né, que a série veio com uma proposta completamente diferente do que a gente estava vendo nos cinemas, né? Se no cinema a gente tem aquela coisa colorida, aquela coisa mais leve, a série chegou com uma proposta de filme, de coisa mais violenta, mais dark, mais pesada, mais adulta, inclusive, né?
Que foi o resultado dessa liberdade criativa do Netflix. Muito legal.
O Demolidor do Netflix é o personagem mais DC da Marvel, né?
É, exatamente.
A gente tem que lembrar que, assim, tem uma série de TV, né, já, que é o Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., que é exatamente o oposto da proposta do Demolidor. É. E aí, de repente, vem a Marvel, coloca uma coisa completamente numa linha adulta, né?
E vem naquela coisa que a gente já conversou algumas outras vezes em outros episódios, né? Do formato Netflix, né? Aquela série menor, ele fechadinha, né? Aquela história, o arco de história fechadinho naquela temporada, 3 episódios, né? Isso também acho que ajudou um pouco o pessoal comprar um pouco mais a série, né?
Eu acho que foi bom pro Netflix também, né? Porque botou o Netflix muito no mapa, todo mundo falava muito da parada, né? Foi um mega hit, assim, negócio. A galera desesperada pra ver a parada e tal. Acho que foi até mais do que o Orange is the New Black, essas primeiras séries.
Foi sim.
Tem até uma piada que pode se aplicar a todas as séries, assim, geralmente do Netflix, mas que ficou característica da série Demolidor, que é a série Demolidor não começa com cenas do episódio anterior. A Netflix sabe que você acabou de assistir o episódio anterior.
É verdade. E já reparou que as séries... Né? Os episódios, eles não têm barriga, porque a Netflix não precisa ter exatamente um episódio de 45 minutos, por exemplo, que é uma obrigação que você tem quando tem que passar na televisão. Você tem que ter as inserções comerciais. Lá não. Se você for dar uma olhada ali, vai escrolando pra baixo o canal, você vai ver que um tem 55, outro tem 42, outro tem 53.
Mas aí eu discordo de você, GG, porque eu acho que isso gera uma barriguinha, sim. Porque...
Eu discordo fortemente, principalmente na segunda temporada, quando a gente chegar nela.
Não, na segunda temporada, ok, mas na primeira temporada, cara, dá pra tirar uns 3, 4 minutinhos ali de cantinho de cena e tal. Então, a primeira temporada é um pouquinho mais arrastada. E eu acho que isso acontece porque não tem uma obrigação de fazer 45. Aí passou, ficou 50, deixa 50. O nego não fica lapidando pra ficar mais justinho.
Ou, pelo contrário, você não precisa ficar enchendo linguiça pra completar os 45.
É, mas o cara faz 50.
Mas eles enchem linguiça de outra maneira. É, acaba que fica arrastado. Não sei se era o objetivo mostrar daquele jeito, mas tem momentos cansativos. E talvez se fosse assim, não, eles estão enchendo linguiça não pra ter o formato certo, mas pra ter a quantidade de episódios certa. De repente não tinha uma história pra contar.
A segunda temporada sofre muito disso,
só
cara.
Só tinha uma história pra contar 10 episódios. Mas, poxa, então vamos esticar isso aqui. Ah, tá. Isso. Às vezes o episódio Exatamente. É um pouco maior, às vezes é um pouco menor. Ok, isso é bom. Só que, de repente, não precisava ter 13 episódios. Podia ter menos.
Não, pra mim, tem episódio que tem 57 minutos que eu acho que podia claramente ter tido 45.
Pô, isso não é uma coisa da Netflix, não, cara. Porque se você pegar a série tipo Homeland, hoje em dia, e você pegar a versão Netflix, você vê que eles não têm... Tem episódio de 43 minutos e episódio de 50. E Homeland é feito pra televisão, então na verdade não tem a ver com Netflix, não. Eu acho que é uma coisa que tá acontecendo recentemente aí.
Não, mas... eu acho estranho, cara. Eu acho que a televisão não pode deixar de passar comercial, ela vai acabar cortando.
Pega as séries que a Netflix tá passando, que reprise e vê. Tem essa diferença de tempo, sim.
Será que o Netflix tá fazendo um corte diferente do que tá indo ao ar na TV aberta?
Não sei. É mais fácil a TV tá cortando.
Não, mas olha só, Tibério, tem canais, por exemplo, tipo a HBO, tem essa liberdade. A canais menores, eu acho que é aquela. A ABC, que é a que passou Breaking Bad, não é?
Não, é AMC. AMC que é do Walking Dead.
A AMC fez Walking Dead e Breaking Bad. São os dois, são da AMC. Mas a AMC eu acho que é um que também tem uma flexibilidade. Os canais menores têm mais flexibilidade. Os canais mais tradicionais, a grande maioria, continua tendo o formato série de 22 a 24 e série de 42 a 44. Continua. E a Netflix, obviamente, não tem isso porque não tem grade. Não tem que... Se você avança, você não tem que preencher com comercial, você não atrapalha, não entra no Jornal Nacional, entendeu? Tem um formato aí. Mas, Braga, você ia falar, se eu não me engano, que você concorda comigo completamente, não ia?
Eu concordo, não, eu concordo, na verdade, com o Gustavo. Porque mas aí é porque eu sou fã do The Devil, cara. Assim, quanto mais episódio botar, mais eu vou assistir, entendeu?
Cara, eu sou fã de Guerra nas Estrelas, eu não quero mais episódio 1, eu não quero mais Jar Jar Binks.
Essa lentidão me preocupa um pouco pra atrair novos interessados, entendeu? Por exemplo, pra minha mulher assistir a parada comigo era complicado. Ela falava, não, muito chato e se desligava da parada. Pra quem tem um interesse prévio pelo Demolidor ou pela Marvel ou por filme, porra, beleza, você vai encarar de qualquer jeito, sabe? Mas para atrair uma galera nova, talvez eu tenha uma preocupaçãozinha com isso, assim, de que talvez dê uma preguiça de vez em quando.
É, eu acho que pode acontecer isso sim, cara.
É, a minha experiência é o contrário, assim. É, quando eu mostrava algumas cenas mais desgarçadas, a minha mulher gostava, assim. Quando entrava na violência, muito, assim, ela falava, ok, não é pra mim.
É, mas eu acho que isso daí, o formato é o ideal pra isso, né? O cara começou a ver aquele episódio, tô achando meio chatinho, não tô afim de ver hoje, pausa, E, cara, quando você tiver afim, você volta pro lugar que você tava, entendeu? Assim, é. A vantagem do Netflix é isso, tá tudo lá, você vê a hora que você quiser, se quiser.
Mas o Tibério puxou um ponto que, cara, eu vou te dizer que pra esse tipo de série é difícil, porque o nego bota todos os episódios, e aí é difícil, cara, tem uns tarados que vê num dia só a porra toda, cara.
Eu conheço. Cara, e na boa, eu tenho uma teoria pessoal de que esse cara, ele não aproveita a série como quem tá vendo com um pouco mais de
paciência. Mas ele não aproveita. Contigo, ele não aproveita a série. Ele aproveita a ondinha que ele tira na internet.
Isso, ele
aproveita...
quer um hypezinho de falar, vi tudo nessas 13 horas. Não,
ele aproveita um spoiler. Você precisa parar um pouquinho pra pensar, cara, no que você viu, sabe?
Isso, exatamente.
Deixa eu maturar um pouquinho, deixa eu imaginar o que vai acontecer.
Não, eu tenho certeza que esse cara não aproveita a vida também.
O cara quer chegar no colégio no dia seguinte e falar e cagar de spoiler todo mundo na cabeça.
E esse lance sempre foi o grande trunfo das séries tradicionais, que era o cliffhanger até de um episódio pro outro. Lost fazia muito isso, né? Imagina você ver Lost no formato Netflix, que assim que acabou entra no outro negócio. Ia perder toda a graça, cara.
É mesmo, cara. Lost não podia existir no formato Netflix.
Não, não pode.
Porque você ia assistir o primeiro episódio no dia seguinte ia ter um moleque falando, vi tudo, é uma merda.
É uma rolha.
A gente. Eu tenho uma galera que a gente tentou fazer uma maratona no final de semana, logo assim, acho que saiu numa quinta, né? Até a primeira temporada. Se eu não me engano, saiu numa quinta ou numa quarta-feira, agora eu não lembro mais. Mas assim, a gente no final de semana a gente tentou fazer uma maratona de sábado pra domingo, assim. Mas a gente não conseguiu ver, logicamente, tudo. Mas a gente ficou feito zumbi, acho que vendo 6 episódios. Mas aí foi legal porque tinha várias pessoas assistindo, né? Comentando.
Se cutucando quando o outro dorme.
Ô, tá perdendo aí.
Pega esse turno aí, depois você me conta o que aconteceu, né?
Mas vamos entrar na série, então? Cara, se não me engano, a série ela começa mencionando uma parte que foi destruída da cidade do Vingadores 1, não? Eles fazem esse link eles só pra dizer o seguinte, olha, ok, tamo no mesmo universo, mas isso aqui é outra coisa. Enquanto aqueles heróis, eles estão defendendo o universo, ou estão defendendo a cidade, a gente tá cuidando aqui dos nossos vizinhos.
Sim, sim.
E aí o legal é que como muita coisa foi destruída, a máfia tá lucrando muito com os contratos de reconstrução, né? Aí você vê muita propina rolando, muito favorecimento, e é nessa hora que você vê as coisas erradas acontecendo e o Murdock entrando na jogada.
É, isso é interessante porque eles fazem essa referência, mas ao mesmo tempo você não depende de ter assistido Vingadores pra tá curtindo e pra tá pegando e pra tá inserido, né? Quem nunca viu os filmes da Marvel curte Demolidor igual. Não precisa ter visto.
Exatamente. É totalmente independente.
E o bacana é que você vê uma outra face de um crime. Antes você via quadrinhos sobre drogas, tráfico de armas, e agora você está vendo um crime imobiliário, né? A ideia é reconstruir o bairro, e aí quem vai tomar conta daquilo ali? Isso acontecendo no mesmo universo que tem o Capitão América, que tem o Homem de Ferro, que tá ali.
E eles não são explícitos, cara? Quando falam, não é que nem Agents of S.H.I.E.L.D., que fala, pô, sei lá, isso aqui tá com Thor, isso aqui tá com Homem de Ferro. Lá não, eles só mencionam aqueles caras lá, sabe? Eles só falam assim.
É, a Claire, né, a enfermeira, ela chega a falar, né, você não é como eles, você não é super poderoso. Ela fala alguma coisa nessa linha, de que você só é uma pessoa normal.
É. Seu orçamento é muito menor.
Tem um easter egg interessante no primeiro episódio, que quando o Matt vai lá na igreja se confessar e tem um padre lá. Esse padre, por acaso, é citado o nome e ele faz parte também de uma saga lá, de um quadrinho do The Cloak and Dagger, que eu nunca lembro o nome aí.
Manto e a Daga.
Que vai virar série também da Marvel no Freeform, né? E já tá anunciado e tudo mais. E assim, pode ser uma ligação entre os universos aí, cara. É maneiro.
Porra, maneiro, cara. Essa série pode ser boa, sabia? Porque tem uns efeitinhos que eu acho que são razoavelmente simples de fazer, que eu acho que pode gerar uma parada interessante.
Eu nunca entendi qual é desses dois personagens.
Cara, eles tinham uma parada meio de... Eles falavam meio de adolescente envolvido com drogas e tal. Tinha uma dinâmica meio... O Manto, ele era meio viciado no poder da daga, então ela precisava jogar a daga de luz dela dentro dele, no manto dele, porque senão ele tinha umas crises de abstinência louca. Depois deram uma resolvida nisso, mas eram dois meio ex-viciados, assim.
Outros dois heróis que eu acho que tava lá no meio da xepa também, era aquele mestre do Kung Fu e o Cavaleiro da Lua, que também são dois cretinos ali que ficavam nesse mesmo universo.
Cara, a gente colachando.
Tem uma galera que é muito fã desse personagem, cara.
Ah, Iron Fist é maneiro, cara. Fala assim, não.
Não, mas peraí. Punho de Ferro e Mestre Kung Fu é a mesma pessoa?
Não. São pessoas diferentes. Ah, tá. Punho de Ferro eu acho maneiro. Agora, Iron Fist parece uma parada super pornô.
Mas Mestre Kung Fu é da onde?
Não, Mestre Kung Fu é tipo um Bruce Lee da Marvel.
Era daí, cara. Dessa época, desses personagens menores.
Ah, da época. Achei que você tá falando da série. Eu falei, caralho, onde apareceram essa porra?
Não. Tô falando dos quadrinhos. É porque você que falou do Manta e a Adaga, cara. Eu tô falando de outros personagens desse nível. Nível Manta e a Adaga.
Ah, não. Mas vai ter série. Vai ter série. Nunca vai. Ia ser maneiro.
Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Ovessio. Por quê? Eu sei que eu, GG, Tibério, Rod e o Daniel, a gente tinha um conhecimento prévio do personagem, de ler nos quadrinhos e tal. O Ovessio eu sei que não tem, que ele é de uma época que não existia ainda mídia impressa.
Pelo menos não colorida.
Maldito do Tembé.
Caralho, os quadrinhos eram escritos na pedra, assim, né?
Os bonequinhos da caverna.
Ele comprou muito papiro do Demolidor.
Ah, hieroglifos.
Peraí, gente. Não vamos se perder no
mas
bullying.
É boa pergunta, é boa pergunta.
Não, eu quis dizer que o Elvis teve um contato com o Demolidor ali naquela série da Netflix, que eu tô desconsiderando um pouco o filme do Ben Affleck. Quero saber como foi pra ele esse contato do herói pela série da Netflix.
Olha só, eu achei meio forçado como é que um cara que é cego consegue...
Ok,
é,
foi um prazer conversar com você, Elvis. Obrigado.
Bom, o cara pergunta minha opinião pra depois não quer ouvir a opinião?
Não, eu queria que a sua opinião fosse igual a minha.
Fosse boa, né?
Não, mas vamos lá, vai, continua aí, desculpa.
Mas muito bem colocado do Elvis. Ele não tem essa mesma identificação nostálgica que a gente tem. Acho legal o teu ponto de vista, cara.
Não, ele tinha sim, ele lembrava do filme do Ben Affleck com amor e carinho, pô.
Oh, muito amor e muito carinho.
É, não, mas é porque o que ele tá falando tem razão, porque o filme é mais... O filme não, a série é mais realista, né? E aí, realmente, algumas coisas podem ficar meio forçadas.
Mas você sabendo que é uma série de super-heróis, você mesmo assim acha forçado?
Ele tem direito, Daniel, ele tem direito.
Tá bom.
Tudo e bem. Tem aquele negócio de suspensão de realidade, aí ele tem essa chatice toda, cara.
Eu achei forçado porque demorou muito pra explicar qual era a origem dele. Porque se você vai ver um filme de super-herói que você não conhece, aí tem que explicar. Não é o caso dos Batman e Super-Homens, que a gente conhece uma origem a cada 3 anos. Mas se você pega um outro personagem e você vai conhecer, ter o primeiro contato dele, você precisa descobrir qual é a dele. Por que que ele é super-herói? Por que que ele consegue fazer tudo isso? E acaba que na série demora muito. E eu achei, na primeira metade da primeira temporada, um troço muito arrastado. E demorava muito pra conseguir entender por que que esse cego enxerga melhor que eu, sabe? Por que que ele enxerga melhor do que todos os outros personagens da série? Peraí, ele é um cara que é cego, mas mesmo assim ele consegue enxergar melhor do que todo mundo.
Não, ele não enxerga, ele tem outros sentidos que ele usa como você não usa, né?
Exatamente.
Uma coisa que o Elvis não teve, que a gente teve, foi essa... O prazer de ficar reconhecendo alguns signos que tinham nos quadrinhos.
As referências.
Por exemplo, o apartamento, o loft do Murdoch é igual ao que o Frank Miller desenhava, cara. Meu Deus, aqueles arcos, a proximidade com a igreja, sabe? Também veio lá do Frank Miller. Toda hora quando mostra aqueles vitrais, pô, isso tinha muito também dos quadrinhos.
Ah, ele, então, moleque, né?
Pois é, aí você abre um sorriso. Na hora que apareceu o Fogg pela primeira vez, eu falei, cara, tá igual ao Fogg dos quadrinhos. É. E pro Elvis, não. Por isso, tipo assim, cara, me mostra aí que eu ainda não gostei de você. Você ainda tem que me comprar.
Exatamente.
E a gente passou por isso.
Eu pensei, cara, esse cabelo do Fogg tá escroto.
GG, eu lembro quando você mandou um e-mail logo que começou a série, que você falou, cara, é igual ao quadrinho. E eu pensei, tá, legal. Como eu não li o quadrinho, então, pra mim...
Um desrespeito.
Não é igual nada.
Olha só, vamos voltar à polêmica. Não é que nem o Batman vs Superman, que eles colocam uma coisa que é só pro fã, que atrapalha quem não leu. Tem uma explicação lá que se você não leu o quadrinho, você não vai curtir o filme, porque é uma cena sem sentido. Não tem nada sem sentido. Isso aí é o fanservice bem feito, porque é aquela história de... Ah, tem um cenário, o cara que é fã do quadrinho, ele vai reconhecer o cenário e vai pensar, cara, que maneiro. O cara que não leu o quadrinho pensa, tá, é um cenário, e não atrapalha nada.
Não, e é um cenário bonito.
Mas agora, Vé, se você diria que a série não te pegou... Porque você não conhecia, ou você diria que você acabou gostando da série?
Cara, não gostei, não.
Quer dizer, aquelas cenas de luta em plano sequência, aquelas tomadas de ação, nada disso te pegou?
Não, peraí, eu não tô dizendo que a série é uma porcaria.
Não, mas não te pegou, não te motivou a ver a série, gostar da série.
Quero ver mais.
Tio, você não vai ver a terceira temporada.
Cara, se não tiver um podcast, eu não vou ver a terceira, não. Não vou dizer que eu não vou ver, mas é que tem tanta coisa interessante pra ver hoje em dia, que eu penso, cara, é legal, só que entre ser legal e, cara, que legal, vou querer ver de novo. Aí, tipo, aí você pensa... Outra coisa que me incomodou na primeira temporada. O Wilson Fisk, que é um cara que, pra mim, olha só, eu não sei qual é o passado do cara, não sei qual é a história do cara.
Não, o passado é um passado na série.
Pra mim, ele é um cara rico... que tem tudo na mão dele, então ele não vai bater daquele jeito. Porque um cara daquele, com aquele porte, gordo, rico, ele é um cara que não vai bater daquele jeito, ele só vai bater quando tiver os capangas do lado. E de repente ele tá batendo no Demolidor, que é o cara que enxerga melhor do que todo mundo, e é o cara que bate melhor do que todo mundo, ele tá batendo de igual pra igual. Cara,
não, mas não tem aí, o menor aí sentido. Não, aí a série, não, aí a série explica.
Aquele Wilson Fisk da série não tem nenhum sentido de conseguir entrar na porrada.
Claro que tem, cara. Ele tem, ele foi criado na rua, ele matou o pai.
É, cara.
Ele foi criado no meio da rua. Tá, ele foi criado no meio da rua, só que depois disso ele virou um cara pobre, milionário, cara. Gordo. Sim, mas ele virou um milionário gordo que não, não faz Vez, nada.
Uma das primeiras cenas que estabelece ele é ele dando portada na cabeça do russo, cara.
Enquanto tem um cara armado do lado pra defender.
Ah, mas
como
aí...
Como todo mafioso, gordo e fora de forma vai fazer. O cara, quando chega o Don Corleone, não, Don Corleone não, quando chega o Robert De Niro lá nos Intocáveis e ele vai dar com um taco de beisebol na cabeça do outro cara, é porque tem gente em volta armada pra proteger se alguém reagir.
Cara, olha só, eu só vou dizer uma coisa, Roy Nelson, você não é Roy UFC, Nelson? Cara, é um lutador de UFC, o cara é gordo, porrada forte pra caralho, e o cara mandou é gordo bem. Pra cacete.
O maluco parece um caminhoneiro redneck.
Ele é gordo milionário com um monte de gente trabalhando pra ele?
Ele é gordo milionário. Se ele luta o UFC, ele é gordo milionário, cara. Deve ter uma porrada de gente fazendo coisa pra ele também.
É, e gordo ele também é. Treina.
Mas esse é um questionamento que a gente não teria, cara. É interessante ver esse ponto do Elvis. A gente sabe o quão porrador é e quão perigoso é o rei do crime. O Elvis não sabe. Não,
e outra coisa, ele tem um ponto que eu acho que é muito importante. A série atrai gente que é interessado em séries de herói, de personagem, quer ver a adaptação do Demolidor pra uma série e tal. Mas em termos de inventividade de série mesmo, ela não é tão... Porra, não é um Breaking Bad, ela não é uma série diferentaça. Ela não é Homeland, ela é uma série de adaptação de herói.
Super-herói.
Atrai quem é interessado por universo super-herói.
Tudo bem, mas assim, ela é uma série de super-herói muito diferente de todas as outras séries.
Sem dúvida.
Você começa a assistir ela e fala assim, é uma série de super-herói. Você, caraca, meu irmão, é muito diferente.
Ela é diferente dentro dessa referência.
Ela tem um clima meio no ar, né?
É, total. Mas ela não se compara com outras séries que não são de super-herói. Elas não chegam a furar essa...
É, quando você tem o Demolidor, logo acho que no primeiro ou no segundo episódio, que a primeira tentativa dele de impedir o assalto, lembro que era, que ele se ferra todo e cai na lata de lixo, cara. Você não costuma ver isso nas séries de herói acontecer, cara. Normalmente o herói, ele se dá bem, ele tem um revés temporário, mas não se ferra, quase morre daquele jeito, né, cara. Tudo isso vai de contra aquela coisa da realidade, de ser mais focado ali no cara sofrido e tal, no conflito.
É, e tem outra coisa, o cara tem superpoderes de conseguir ter uma super audição e super olfato e tal, etc. Ele também tem o superpoder do Wolverine de se recuperar, de quebrar ossos e no dia seguinte tá de novo lá, batendo de novo?
Mais ou menos, ele tem um pouquinho.
Então, o que vocês acharam dos personagens da série? Eu queria começar falando do Matt Murdock, que é feito pelo Charlie Cox, né, o Daredevil, que pra mim ele se jogou completamente no personagem e deu uma dimensão que eu senti muita falta no Demolidor do Ben Affleck.
Cara, olha, eu vou fazer a minha ressalva aqui. Uma parada que o Alves falou quando ele tava falando da impressão dele lá, de pô, por que esse cara enxerga mais que todo mundo seguindo lá? Eu acho que ele interpreta mal o cego, assim. Eu acho que ele quando as pessoas estão falando... Eu acho, porque...
Ele não ele passa direciona... a sensação de que é cego. Ele olha para as pessoas enquanto tá falando. Um cego olha para nada.
Ele direciona a cara. A cara dele, ele direciona para a cara de quem tá falando. Ele tem que direcionar isso o ouvido, cara. Ele tem que direcionar.
Mas ele não tá olhando direto. Ele, inclusive, tá sempre olhando meio que pro chão. É engraçado. Eu ia elogiar justamente a ação dele como cego.
Eu não achei. Por exemplo, o Stick eu acho muito mais cego do que ele.
O Stick é mais cego, concordo.
É, o Stick sim.
Mas, gente, o Demolidor do Frank Miller, você vendo a arte... Ele não tá com o rosto, ele só tá com óculos, assim, mas ele não tá com o rosto distante das pessoas. Pelos sentidos aguçados dele, eu acho que ele faz muito bem, cara. Eu acho que ele entrega que ele não é tão cego.
Acho que pra uma série de TV, essa noção dos sentidos aguçados, acho que ia ficar mais interessante se a gente ver ele pegando uma parada sem direcionar o rosto pra essa parada que ele tá pegando.
Exatamente isso.
Ele tá parado ali e ele tem. Aí você tem essa sensação de entorno que ele tem.
Tem uma questão também, porque nossos ouvidos, eles são voltados pra frente, então você você olhando assim, você tem uma noção muito mais de distância a partir da posição, ouvindo virado pra aquela coisa, do que você virado de lado. De lado você tem muito menos noção de distância. Então acho que faz sentido ele olhar, né?
É verdade. Agora, por outro lado, a direção da série, ela é muito mais atenciosa no comportamento dele como um cego de uma forma geral. Por exemplo, ele tá conversando com o Fogg. Eles estão, sei lá, no cemitério ou em algum lugar. O Fogg sabe quem ele é. Ele não precisa dar uma de cego ali. Mas ele continua com a bengala, ele continua indo pros lugares. Alguém de longe pode estar olhando pra eles. Ou uma câmera pode estar filmando. Ele não pode, de repente, parar de fingir de ser cego. E eles não esquecem disso em nenhum momento. Eu achei que foi bem pensado deles. Eu demorei pra pensar, pô, por que ele continua agindo como cego? Até a hora que me deu um estalo que poderia ser isso.
Eu vi uma entrevista do Charlie Cox, ele trabalhou isso aí. Ele fez um estudo de como que, com as batidas que o cegos davam e tal, ele estudou e ele tenta reproduzir isso na série. Inclusive, ele até foi elogiado por causa disso.
A maneira que ele pega a bengala é uma maneira diferente, você já percebeu?
Sim, ele faz exatamente.
Ele pega como se fosse pegando uma caneta.
A batida, né? Tipo, três batidinhas, duas batidinhas, até isso ele faz igual realmente as pessoas com deficiência fazem.
Que ele não precisa, mas ele faz,
mas pra, ele faz pra dar um
blend in.
Exatamente.
É. Eu acho que ele vive também muito mais o conflito católico dele do que o Bernardo.
Isso é outra coisa também, eu concordo com você. É realmente tem mais profundidade, mais seriedade, mas às vezes, muito pouquinho, eu acho que isso passa um pouquinho do ponto. Às vezes fica meio emo demais, assim, fica meio... Porra, quando ele senta pra falar com aquele padre pela enésima vez, já tá tipo uma caralho, maluco. Porra, tu é a porra do demolidor, irmão. Você resolve aí, sei lá, me dava uma preguicinha.
É, mas eu sempre que eu senti falta disso depois da segunda temporada, quando não tem essas coisas de...
Nossa, eu dei graças a Deus dele conversar com o padre uma vez só na temporada e o padre dá meio fora nele. O padre fala, escuder. Tipo...
O padre esculacha ele várias vezes.
Mas aí, Caruso, o demolidor tá sendo construído. A primeira temporada é a construção do demolidor. Okay, então, tem razão. Pra mim, né? Assim, ele... É. Vira o Devil of Hell's Kitchen no final da temporada.
É. No final. Né? Mas existem maneiras e maneiras de construir, porque ele fica, entendi, pra mim, ele fica batendo muito na mesma tecla dessa construção. Ele podia construir esse momento, essa dinâmica com o catolicismo e com o padre num momento, no outro é, sei lá, ele aprendendo outras coisas, no outro é ele relacionando, enfim, não sei, podia ter um pouquinho mais de variação. E eu também senti, eu posso estar viajando muito, mas às vezes o Charlie Cox, ele é americano, às vezes ele parecia ter um leve sotaque de alguma porra, cara.
Não, ele não é. Né?
Ah, porra, não sou maluco.
Ele é inglês, né?
Ele é British.
É, se ele não é americano, ele é inglês, só tem dois caras que fazem.
Ele é inglês, ele
não,
é inglês.
Tem irlandês também, tem australiano.
Mas só quando é necessário, né?
Você ouve o sotaque bem dele no, na teoria de tudo.
Ele é inglês.
Ele faz
inglês.
O coadjuvante lá, que é o cara que se aproxima do... É.
E ele é de 82, né?
Eu ouvi um pouquinho do sotaque dele, cara. Eu senti um pouquinho.
Agora, tem uma coisa engraçada. Vocês falam de ser cego. Também tem uma cena que eu lembrei dele. Ele tá indo com a bengalinha lá, legal. Falei, poxa, é legal. Ele tá com a bengalinha. Aí na hora que ele chega do lado do carro, ele larga a bengala, mete a mão na maçaneta e abre. Tipo, caralho, ele sabia a posição da maçaneta sem saber onde tava o carro, sacou?
Ele é o Matt Murdock, né?
Cara, mas até aí o cara pula de um prédio sem saber o que que tem embaixo, porra. Isso daí você não pode...
Não, ele sabe tudo, cara. Vocês estão malucos? É um radar, cara.
Não, maçaneta ele não sabe. Ele não sabe nem que tinha carro ali. Ele tava vindo com a bengala batendo na rua. Daqui a pouco ele vira pra esquerda, enfia a mão na seta da minha porta e entra atrás do carro, junto com o Stig.
Como é que ele, como assim, ele, cara? Sabe. Como é que ele não sabe, cara? É lógico que ele sabe. Você tá louco que ele não sabe? Ele tá andando com a bengala porque ele tá fingindo que ele é ceguinho.
Ué, mas ele é cego.
Ah, um cara que desvia de uma shuriken tem que saber onde é que tá uma maçaneta.
Tem que saber.
Imagina, o cara diz, pula de prédio, desvia de shuriken, mas maçaneta é o ponto fraco.
Ele não consegue entrar em casa, né?
O demolidor só tem uma kryptonita, maçaneta.
Eu nunca acerto essa merda.
O Daniel falou uma parada interessante. É chamado de demônio de Hell's Kitchen. E quando é que vira Daredevil?
É, aliás, antes dessa pergunta, alguém sabe o que é Daredevil? Eu não me lembro da série de ter falado, explicado qual é do nome.
Então, Daredevil é uma expressão americana pra uma pessoa que é, tipo, destemida. Esses malucos que fazem apresentações circenses, de pular não sei quantos carros, de entrar em Globo da Morte, esses caras são Daredevil. Não sei qual é a tradução disso, direto.
E ainda vi um trocadilho com o pai do Murdock, que era o Devil, Red Devil, se não me engano, dos rings.
Mas isso acho que é na
série, eu acho.
Da série.
Na revista ele é o Murdock Batalhador. Battling Murdock. E a história pro Daredevil, esse Daredevil em particular, é que o pai brigava com ele se ele brigasse com as pessoas. Então ele não podia brigar de volta. As crianças ficavam batendo nele e ele não reagia e ficavam atiçando ele, chamando ele de Daredevil. De tipo, de sacanagem, assim, de bullying, sabe? Tipo, vai lá, corajosão, vai lá.
Quando não, que isso, Daredevil virou Demolidor?
É por causa do 2Ds, cara. Você tem que justificar aqueles 2Ds no peito.
E o Demo, né? Os 2Ds e o Demo. Você pode chamar ele de Demo.
Eu achei que ele trabalhava numa construção, cara.
Mas era isso ou aquela tradução do desenho do Homem-Aranha, de atrevido, né? Então, melhor deixar ele
O atrevido. Caraca. Eu sou o atrevido.
Mas é uma das únicas palavras na língua portuguesa que você tem o D duplo e Demo, se você usa uma metade dela. E aí serve perfeitamente.
Vai dar uma sorte ali, né? É. E o Fog? O que vocês acharam do Fog?
Cara, eu achei o cabelo escroto.
Também não gostei do cabelo, não. Mas eu não li o quadrinho, sei lá.
Eu passei a primeira temporada inteira rezando pra ele vir na segunda temporada de cabelo cortado. Vamos continuar rezando pra terceira.
Mas ele é pra fazer um personagem meio escrotinho, né, cara? Você não pode deixar ele todo cool.
É, escrotinho você quer dizer no sentido de loser, né? Não de ser babaca.
É, sim. É o perdedorzinho mesmo.
É, ele é nerdão. Mas eu gostei dele,
Ele cumpre muito bem.
Se a gente estivesse fazendo a escalação dele pra um filme, ele ia falar, ah não, que ele fez Jogos Vorazes agora, então assim, não vai poder usar ele na série, que é muito caro. Porra nenhuma, tá aí fazendo Demolidor.
Não, ninguém lembra dele como Pollux lá. Eu li no IMDb que ele fez Náufrago e ele fez Efeito Borboleta, mas eu não faço a menor ideia de quem ele é.
Náufrago? Ele fez quem? Ele era bola de vôlei?
Era o Wilson.
Agora, eu acho importante o Fog, ele tá ali pra servir de contraponto pro Matt Murdock, exatamente, né? Ele é o cara normal, ele é o cara que quer seguir, ele é o cara que é pilhado de abrir a firma de escritório lá de advocacia, ele é o cara que toca a parada da vida real, né?
Ele é o emotivo da história.
Isso é uma coisa que me decepcionou um pouquinho na primeira temporada, mas pouquinho, não chegou a me incomodar, não. Eu senti falta de trama legal, de legal no sentido, né, de advogados, assim, de ter um casinho que o cara resolve, de ver o Matt Murdock agindo como advogado, mandando bem, entendeu? Meio Boston Legal, assim. Achei fraco ele.
É, mas eles estão começando também, né?
É, eles eram desconhecidos, né? Totalmente.
É, mas eles eram pra eles serem desconhecidos, mas fodões, entendeu? Pra eles ganharem fama sendo fodões.
Eles conseguem prender o Wilson Fisk, cara.
É, no final eles ganham moral, né? A gente acabou de avançar.
Mas... Só no final, mas não tem tribunal, não tem cena de tribunal com eles. Isso é um elemento que eu acho interessante do personagem. É o único super-herói que é advogado e numas tramas mais recentes do Brian Michael Bendis com Alex Maleev, tem muita cena de tribunal e é do caralho, cara. E aí você vê o cara, um advogado que consegue ouvir o batimento cardíaco do réu e do júri e do juiz e tal. É bem interessante, cara.
Mas vem cá, a mulher Hulk não era advogada também não, cara? Você falou que era o único?
Desculpa, ela é. É, não, ela é. Mas é depois.
Mas ele chega a usar essa questão do batimento, eles usam isso na série também, na primeira temporada ainda,
mas eu,
né,
quis dizer que era o único super-herói homem cego que é advogado.
Que veste vermelho.
Que pega uma lourinha.
Eu acho que, falando um pouco do Fog, eu acho que ele tem uma característica muito interessante, que ele realmente acredita naquilo que ele tá fazendo. Diferente do Matt Murdock, que vive um conflito, né? Entre a lei e a vigília. O Fog não. O Fog realmente, ele tá ali inteiro ali, né?
Ele acredita no sistema, né?
É, ele acredita no sistema.
E ele não se importa com receber essa torta como pagamento. Ele tá lá por vocação mesmo.
É, não. Eu acho que ele até prefere. Ele ia gastar com torta mesmo. É.
Agora, com relação ao Karen Page, a Deborah Ann Woll, como Jéssica, era ruiva. Ou seja, piorou bastante.
Jéssica no True Blood, né? Tem que situar aí quem não viu.
Caralho, de novo a história.
Eu gostei muito da Karen Page, cara.
Peraí, ela no True Blood é muito mais bonita. Você, é uma prova de que as mulheres ruivas são mais bonitas que as mulheres louras. A Deborah Ann Woll é bonita, só que ela, como ela ruiva, é muito mais bonita do que loura.
E o cabelo natural dela é ruivo ou é louro?
Eu acho que é louro.
É louro, é louro, é louro.
Cara, mas eu achei ela muito boa, cara.
Mas olha só, peraí, antes de tudo, Caruso, as ruivas pintadas também têm seu valor, tá? Não sejamos preconceituosos. Okay, tá. Todas as ruivas são legais. legais.
É, não sejamos preconceituosos, é só o ruiva que importa, mas não sejamos preconceituosos, né?
Por aí, por aí.
Agora, a personagem da Karen Page, ela tá um pouco perdida na primeira temporada, assim. Eu acho que, se você comparar com a personagem dela na segunda, eu achei que ela tava um pouco deslocadona ali, né?
Sei lá, eu achei o contrário.
Na segunda ela vira jornalista, nada a ver.
Não, mas aí ela tem um propósito, né,
ela,
cara?
Ela era só a recepcionista, aí vira uma advogada, investigadora e jornalista agora.
É, eu acho que na primeira temporada, assim, a gente pode falar de spoiler, né? Aquela cena que ela tem que matar o cara, achei foda, cara.
Ah, mas aí tudo bem, aí já tava mais avançado no arco de dela.
Muito
de...
foda. Aquela cena eu falei, cara, agora é. Sim, cara.
Aquilo foi surpreendente.
Aquilo foi bom, aquilo eu gostei.
Eu achei que ela não ia matar aquele cara,
eu
não.
Também.
Aquele pra mim foi um momento, em que a série entrou no ranking de qualquer série, entendeu? Porque no meio da fala do cara, não dá pra você falar, tipo, ah, quer ver que ela vai matar, não dá. O cara tá falando, você, olha, eu acho que você não vai, pá, pum, pum, morreu.
E o cara era tipo fodão, era o Hand of the King, sei lá.
Era o braço direito do cara.
Era o contador, um personagem que tem também.
Eles fizeram uma coisa muito interessante com a Karen Page, da transposição dela pra série, é que ela tem algum segredo que tá bem guardado.
Ah, é verdade, né, cara?
E que a gente ainda não
e
sabe.
E que ninguém se interessa, mas que tá lá.
Que ela deve ter feito filme pornô, de repente é isso, hein?
Não, tem a ver com o negócio da morte do irmão. Tem,
não,
da
olha
morte
só,
do irmão.
Eu acho que tem a ver sim, porque tem duas coisas. Ela fala espanhol influentemente na série e ninguém pergunta por que ela fala espanhol. E, na verdade, tem a ver com a pornografia lá no México, né? Assim, que ela fazia e tal.
Isso, que é porque ela é boa de línguas, então?
Não, mas...
Ela é boa de espanhola, é isso?
É, boa de espanhola.
No quadrinho, ela não era prostituta no México, especificamente? Tinha envolvimento com drogas e tal? Não era no México?
Não
era
no Estados Unidos.
Não.
E aí tem a ver com ela falar espanhol.
É, bem, não sei. Mas, de qualquer forma, achei a atriz bem escalada e achei que ela manda bem no papel.
Eu só sei que se fosse na vida real, o nego se referia a eles como aquele escritório de advocacia do ceguinho, do gordo e da secretária. Era gostosa.
Perfeito. E até isso no vidro, né? Perfeito. Naquela janelinha de vidro. É, ceguinho, gordo e secretária gostosa.
Associados.
S.A. Falando dessa janelinha, vocês sabiam que a empresa de investimento que tá exatamente na porta da frente se chama Atlas Investment e era o primeiro nome da Marvel? Foi uma referência que eles fizeram aí de brincadeirinha.
Caraca, bem isso.
Maneiro, né? Na série só falam esses investidores aí da frente, alguma coisa assim. Mas aí na janela tá escrito Atlas Investment.
Ah, legal.
Vários easter eggs, né?
Vários easter eggs.
Agora, gente, falando dos personagens, vocês gostaram do Ben Uri? Do ator que fez o Ben Uri?
Sim,
o ator,
sim,
eu gostei.
Eu lamentei ele ter morrido na primeira.
Também lamentei muito. Eu vou dizer, a opinião pode esbarrar talvez em algo um pouco polêmico, mas eu acho que não. Eu gostei muito do ator. Eu lamentei muito ele ter morrido. Achei que, porra, ele deu um caldo interessante pro personagem e tal. Mas eu me incomodei... É muito particular, tá? Eu me incomodei com o figurino, cara. Porque eu acho que, assim, trocaram o Ben Urich e botaram um ator negro. Agora, eu acho que um ator negro, da idade dele, passando no jornalismo pelo que ele teria passado, sabe? Tipo, porra, os Estados Unidos é um país bastante preconceituoso. Tem vários escândalos aí também. Porra, tem parada de racismo e tal, tal, tal. Eu acho que esse cara ia ser um pouco mais... Um pouquinho mais badass, entendeu? Aí você me bota o cara de suspensório e gravata borboleta só porque era roupa do outro cara. Eu acho que cabia uma, porra, uma jaquetinha mais de leve, botar o cara um pouco mais condizente com o physique de role que escolheram pro ator que ia interpretar. Vocês estão entendendo?
Ele usa muito quadriculado e xadrez, né? Mas ele usa gravata também.
Não, mas ele começa até... ele não usa suspensório também, uma gravatinha acho borboleta, não tem uma porra assim? Isso é uma... isso que eu achava esquisito, porque eu vi essa roupa do Ben Urich dos quadrinhos, mas aquele ali era um outro Ben Urich. Era um Ben Urich mais safo, mais descolado. O Ben Urich dos quadrinhos era um cara bem... nerdão mesmo, né? Era o cara mais de, porra, de ficar no computador e tal, tal, tal. Não era um cara descoladão, vivido e tal. Esse Ben Urich, pra mim, era mais... Merecia uma outra roupagem, achei.
Eu diria que um dos, sei lá, meus top 5 momentos da série, das duas temporadas, um deles foi a cena onde o rei do crime vai até a casa do Ben Urich. E aí fica falando, porra, você foi atrás da minha mãe, cara.
É, isso é verdade.
Caramba, aquela cena foi muito foda.
É, pode ter sido, só que se você não conhece aquilo que eu tava falando antes, se você não conhece o passado do Fisk, fica meio forçado.
Ué, cara, mas passou o passado, você pulou um episódio então, cara.
É, você dormiu nesse episódio.
Bom, a série é chata, a série é arrastada, mas eu não dormi não. Mas o que eu te falei não é o passado dele criança, o Caruso, é aquele negócio
do cara, ele já tá um milionário rico acomodado. É isso que ele passa.
Quem diz que ele tá acomodado, ele cara?
Não tem nada de acomodado.
Ele não era o rei do crime.
Ele tá acomodado, cara. O cara é completamente psicótico.
É, não.
Ele não se vê como vilão.
É verdade. Fora que esse contraste dele ser um cara mau, o cerne dele, né? Ser um cara mau de espírito, mas ele tá apaixonado por uma mulher, cara. Que é uma mulher normal, assim, sabe? Eu não lembro agora como é que eles se conheceram na primeira temporada.
Eles conheceram na exposição dela, né?
Na galeria de arte.
É, o cara isso, todo você esquisito. Achou, cara? Eu achei, porque o cara é todo esquisito, o cara não sabe, o cara não fala. Eu não vi motivo pra aquela mulher se apaixonar por aquele personagem. Nas cenas deles, eu achei que ele podia ser um cara um pouco mais diferente, pra você falar, tipo, ah, olha aí, ele tem uma outra...
Pô, mas peraí, o cara é altamente atencioso com ela, o cara é um multimilionário que pode dar o que ela quiser.
Mas peraí, aí você tá sendo muito... Não.
Não, eu tô colocando coisas que ela pode ter achado interessante. É um cara que tratava muito bem ela.
Ele era atencioso, ela, de um jeito muito stalker psicopata, cara. Ele não era atencioso de um jeito... Porra, maneiro, divertido, presta atenção. Ele era atencioso daquele jeito, um melodramático de quem tava olhando pra parede durante 4 horas antes de encontrar com
era,
ela.
Mas ele podia estar dando uma atenção pra ela que ela nunca teve. E aí soma-se com a grana dele, que ele pode levar ela em restaurantes muito caros, e isso acaba se tornando uma coisa... Cara, ele está habitando uma experiência que eu nunca tive no meu passado. O que mais você tem?
Não é verdade isso, porque ela fala, vários caras já vieram aqui comprar quadro pra me personar, não sei o que. Ela já entrou em contato com vários caras. Ela não se deixou levar porque ele é rico.
Não, e tem uma coisa, vocês não estão prestando atenção. Ele também é o Vincent D'Onofrio que ganhou o Podcast Award esse ano. Então isso é uma coisa também que...
É. Assim. O Podcast conta, é
currículo, né?
Isso é pro currículo, é maneiro.
Ah, mas assim, agora falando sério, eu discordo de vocês disso aí, cara. Pra mim, a série trabalhou muito bem, a personalidade dele forte, e ela percebeu isso. Assim, o primeiro encontro deles, ela foi meio que naquela já... Ah, vou lá, vou dar uma chance, vamos ver o que sai daí. E, cara, o cara ganha ela naquele primeiro encontro com a personalidade dele, o jeito dele de falar, de relacionar com ela. Eu acho que a série trabalhou bem isso aí. Eu não achei forçado, não, cara.
Eu também não achei, não. Eu gostei muito.
Pode, só tá defendendo porque ele é gordinho.
É claro, tem que defender a classe aqui, pô.
Tá aqui dizendo, é possível sim, tá?
Mas assim, Caruso, qual é a diferença da forma que o Rei do Crime no quadrinho ganha aquela menina?
Muito bem colocado, Daniel. A diferença da Vanessa do Rei do Crime no quadrinho é que quando ela tá lá, eles já são casados. Eu não vi essa conquista. E eu tô vendo essa conquista na série Netflix e ela não tava me convencendo tanto, entendeu?
Entendi.
Tô vendo um cara que continua esquisito, fechado, que claramente tem problemas ali. Tem uma cara de que, porra, ele tem cara de que acabou de matar o maluco na garagem e veio sentar pra jantar.
Daquela lavadinha de mão antes.
É, cara, eu acho que ele podia ter sido um pouco mais, sei lá, mais leve naquela hora, mais bem-humorado, pra você entender, tipo, porra, tá bom, ela viu um negócio e tal, pra mim ficou um pouco, não sei, cara.
É porque a Vanessa do quadrinho é quase uma ninfeta, né?
Então... Não, ela tem aquela mecha branca, não é ninfeta, não.
Não, assim, tô falando ela no começo.
Do que você tá falando? Do Demolidor do Frank Miller com o Romita Jr.?
Não, no Demolidor do Bill Sienkiewicz.
Ah, ele retrata ela meio ninfeta, é isso?
Ele retrata ela meio mais nova, assim. Tem uma relação meio paternalista.
Ah, isso eu não tenho lembrança. Só tenho lembrança dela sempre com aquela mecha branca já. Ah,
mas mecha pode ser pintado, o estilo, né? Pode
não,
ser azul,
não,
a mecha.
Não, é grisalha, cara, é grisalha.
Eu queria só falar uma coisa aqui. No primeiro episódio, o primeiro encontro do Demolidor é com um personagem muito clássico do Frank Miller, que é o Tusk, né? Que é o Tucão, como a Abril traduziu. E é muito bom. Porque em todo o quadrinho do Frank Miller, o Demolidor enfiava porrada no Tucão o tempo todo. Eu falava, caramba, ele vai pegar o Tucão de novo, cara, pra pegar informação.
Bom. E ficou muito bem caracterizado, o maluco manda muito bem, né, cara?
Quem é esse?
É aquele informante do Demolidor.
Informante dele.
Tomou umas porradas e fala que vende arma no porta-mala do carro.
Pô, eu ia justamente fazer a pergunta agora daquele cara que faz a roupa e os acessórios. Tinha uma contraparte dele nos quadrinhos, não?
Tinha, claro. É o Melvin Potter, ele é o gladiador. Ele é um maluco que tem umas lâminas redondas.
Ele é super-herói também, é?
Não, ele é super vilão. E o Matt Murdock defende ele, que ele é meio desequilibrado, não sei o que, e consegue livrar ele, tal. Ele tem uns punhos com uma lâmina redonda que aparece no ateliê dele. Inclusive, aparece uns schematics de um uniforme desse super-vilão aí.
É verdade, parece aquele, os símbolos hexagonais, né, que ele usa no peito, né?
É.
Então, que é por isso que o personagem, o ator é meio fortão, né? Eu achei estranho um cara fazendo aquele papel ser todo fortinho assim.
Ele tinha super força no Gladiador, né? Na série deve ter também depois, né?
E tudo tá ali. Inclusive o cara interpreta ele um pouco dodói também. Tá todos os elementos ali pra eles usarem quando eles quiserem.
É verdade. Agora a gente não falou da Rosário Dawson,
né? É, da Claire, né?
Que é outro personagem que existe nos quadrinhos também.
E ela é muito importante na primeira temporada, principalmente, pra ajudar aí, né, cara? Segunda é. Também, mais menos, mas na primeira, se não é ela, Balbal, Daredevil.
Sim, e ela chega a pintar uns episódios como um interesse romântico ali, né? Durou pouquinho, mas teve, né, um caso ali com ela.
É, eles se pegam, né?
É, mas durou pouco, né? Não... É.
Uma dúvida com relação ao personagem dela. Era pra ser um personagem curto assim mesmo, ou como a atriz é mais conhecida, provavelmente mais cara, foi um papel que foi reduzido?
Cara, esse personagem dos quadrinhos, ele é um personagem muito obscuro, que tá meio presente em todas as revistas. Não tem uma relação particular com o Demolidor, não é interesse amoroso de nada. É uma enfermeira que tem meio que uma clínica pra tratar de super-heróis na madrugada.
É, Night Nurse.
A enfermeira da noite, não é? Enfermeira da meia-noite. Mas,
inclusive, na série ficou com esse nome, não ficou? Não,
não. Na série ela é Claire, só.
É, mas assim, não tem por que ser poucos episódios e tal. É meio por motivos da própria série mesmo.
Ela ajuda até a Jessica Jones lá, né?
É, isso que eu ia falar. É. Uma coisa importante é que ela tá fazendo a ligação entre os personagens de outras séries, né?
Ela é o Nick Fury dessa levada.
Ela já apareceu em Jessica Jones, ela já tá escalada pra aparecer na série do Luke Cage também. Então ela vai estar fazendo esse link com todo mundo aí, cara.
Ela que vai ser a Nick Fury do Defenders.
Isso aí. Ela é o plano A1000 da Netflix. Quais foram os momentos que vocês mais gostaram da primeira temporada?
Cara, a cena do corredor, a gente tem que falar dela logo, a gente já citou, mas...
Sem dúvida.
A cena
do
corredor, acho que foi no segundo, no terceiro? Terceiro, né?
Segundo.
Segundo. A cena do corredor, todo mundo sabe qual é, né, cara? É aquela cena que ele entra no corredor fechado, estreito, uma porrada de vilão, e ele vai dando porrada em todo mundo que aparece, inclusive quem não aparece, né? Porque ele entra no quartinho, você só ouve o barulho e de repente sai ele.
Ele sai de quadro e volta de quadro.
É bom demais.
Foi estilo The Raid esse, né?
Pois é, a gente sabe que teve os cortes lá quando o cara sai de cena e tal, só que pra mim isso não desmerece não, porque é aquela história de você construir uma narrativa toda, onde você vai ter toda a cena sem corte. Mesmo que você tenha um corte invisível...
E até pra fazer isso, você tem que ser inventivo, pois
é,
né?
Não, eu achei bem legal cinematograficamente falando, essa sequência é muito boa. Vale mesmo pra quem não queira ver, não quero ver a série e tal, procura só essa cena, tá no finzinho do segundo episódio, vale a pena.
Mas olha, vou dizer, eu achei um pouco cansativo, cara, achei muita porrada demais. Uma hora eu já tava meio tipo, caralho, bro, tá um pouco desagradável isso, cara.
Tem uma cena que é igualzinha a essa, que é no terceiro episódio da segunda temporada, que na verdade ele descendo a escada do prédio.
Cara, mas aqui é do prédio, né? Não é só é o prédio inteiro que o cara vem descendo dando porrada. É.
Sim.
Não, tudo leva aqui que toda temporada vai ter um plano de sequência da porradaria aí, né? O plano de sequência de violência. O próximo
no terceiro
pegar
episódio,
um ônibus aí, vai pegar um ônibus e vai sair batendo em neguinho até o ponto final.
O que eu gosto muito dessa sequência é porque, assim, geralmente quando a gente vê um super-herói batendo, né? A gente vê ele tomando uma porrada ou outra e beleza. Mas o Demolidor, nessa primeira temporada principalmente, e é uma característica do personagem, ele apanha muito.
Apanha pra cacete, cara.
Não, outra parada interessante também é que normalmente em filme de herói, o cara... O maluco caiu, ele não levanta mais. Esse plano de sequência é tão longo que dá tempo dos malucos caírem, levantarem e apanharem de novo.
Verdade.
Então ele bate todo mundo umas 3 vezes. Eu achei cansativo, cara. Eu achei meio tipo, porra.
Mas é legal você ver o esgotamento que ele termina essa cena, cara. O cara tá acabado, cara. Ele para, encosta ali pra dar uma respirada.
É, claro.
Você sente a dor do cara ali também, o cansaço, cara. Isso é muito legal.
Esse é outro ponto positivo do Charlie Cox. Porque, porra, caraca, você vê que o cara
tá acabado.
Você vê que o cara tá acabado.
Mas essa foi uma parada que me fez meio questionar todo o universo super-heróis. Eu comecei a pensar, tipo, realmente, nossa, é esquisito. O maluco sai batendo nas pessoas pra fazer o que quer e depois sai batendo todo mundo na volta. Eu comecei a achar meio, tipo, caralho, o maluco bota uma roupa e bate nos outros. Foi tão realista que me fez questionar toda essa mídia que eu amo.
Caiu a ficha que o Batman é psicopata pra você, foi isso?
Pois é, porque o Batman tinha um tom tão lúdico, né? Tipo, ele bate e sai andando e você não vê o cara levantando de novo... Porque se eu vi a parada realista...
Você não viu o cara levantando porque o cara tá paralítico depois que ele porrou o cara. Por isso que você não viu o cara levantando.
Pô, mas tem uma recompensa no final, né? Que é ele pegar o garoto que tá lá no final da porra do corredor, né? Porque você, caralho.
É, exatamente.
Pois é, mas eu já tava numa de tipo, caralho, bate neguinho rapidinho, pega o garoto e sai correndo, deixa ele correr atrás de você. Mas você ficar batendo,
não,
aí...
Opa, peraí,
aquele levantou de novo e toma, 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 toma. Ih, peraí, tem um outro levantando ali, toma. É tipo, é meio whack-a-mole, sabe? É. Aquele joguinho. De...
Agora, essa cena de plano de sequência do segundo temporada tem uma coisa interessante que até o Eduardo Miranda falou no episódio Tokusatsu, que é o cara bater pelo bem. Porque, na verdade, ele sai dando porrada naqueles anjos da motocicleta. Aqueles motociclistas lá, né?
Né? Os cães, né?
Isso na segunda temporada, né?
Ele dá uma porrada nos caras pra poder o justiceiro não matar os caras. Então ele sai dando porrada de todo mundo, derrubando pra que eles não morressem.
É, pra sair da linha de tiro.
E, de uma forma geral, as coreografias de luta foram muito bem feitas ao longo de toda a série. Não só nessa... A gente fala muito dessa cena que foi marcante, mas a luta final dele, né? Que ele invade aquele galpão da Gal e toma uma porrada dela, inclusive, né? Da Madame Gal, da velhinha. E na luta final dele com o Fisk, ele sai na rua igual um alucinado, cara. Porra, aquilo é do cacete, cara. Aquela sequência foi bem legal.
Agora, sabe que um negócio que, porra, pra mim fez falta? É besteira, mas fez falta. O Rei do Crime dá cabeçada em uma galera, né? Ele fica dando cabeçada em todo mundo. Pra mim, essa era a justificativa pro uniforme do Demolidor ter chifre.
Boa, cara, boa.
Eu achei que ele fosse pegar e dar uma cabeçada e tomar um dano ali, sabe? Tipo, caralho, tal. E porque não tem justificativa nenhuma pra ter chifre aquela porra.
Não,
tem
ele é o demônio.
É, pra fazer o papel do demônio.
Não, ele passa a ser o demônio depois que ele botou a roupinha de chifre.
Não, cara. Na primeira cena dele lá com o padre, ele fala, a minha avó falava, cuidado com os meninos Murdock, eles têm um demônio dentro dele. Esse que é o bacana, porque e é isso que vai justificar ele na segunda temporada. Ele acha que ele tá no inferno e ele tem que punir as pessoas a vida inteira, né? A eternidade no inferno. Então por isso que ele bate nos bandidos.
Eu gostaria de uma funcionalidade pra esse chifre aí.
Ou que justificaria o chifre seria a Karen ficar com Fog, né? É.
Agora, o uniforme que você citou é que a gente só vê na última cena da primeira temporada toda. Isso eu achei legal também eles guardarem, porque, cara, aquele visual dele pulando, aquela cena é do quadrinho, né? Ele pulando daquele, a perninha dobrada assim, pulando com o uniforme, é aquela cena clássica dos quadrinhos, né, cara?
Eu achei legal. Gostei, cara.
Eu achei maneiro.
Muita gente não gostou. Porque a série vem numa realidade muito grande e tal, e aí esse uniforme dá meio uma quebra. Mas eu sentia um pouco falta desse leve colorido, desse leve... Pô, a gente é uma série de super-herói, vamos dar uma pincelada aí e tal. E aí, no final, teve isso, me deixou bem feliz, assim.
O problema desse uniforme não é o uniforme. O problema é que aquele maluco tem um narigão que passa o tamanho da máscara, né? E aí ele fica estranho, tem uma cara meio torta.
Ele me incomoda um pouco de uniforme, ele fica com uma certa cara de pato, cara. Ele
faz exatamente, boca... então.
Mas sabe quando você coloca a máscara de mergulho?
Uh-huh.
Sabe que fica aquele lábio superior assim, meio...
Fica como se tivesse com o snorkel todo,
ele,
né?
Ele virou o Michael Keaton, né? Fazendo biquinho.
É, meio biquinho,
não,
né?
Cara, o Michael Keaton ficou legal, cara. Ele ficou igual, realmente, ele parece estar de snorkel direto.
Eu senti falta foi do terno branco do Fisk, cara. Eu achei que a gente veria também e não
também,
viu.
Também, muito. Mas eu acho que ele vem aí, cara. Eu acho que ele vem aí. Porque a construção toda, ele não é o Rei do Crime ainda. E eu acho que ele também não é na segunda temporada. Ele vai ser quando ele voltar.
Bom, enquanto a primeira temporada eu, pelo menos, considerei muito boa, assim, excelente, eu daria uma nota 9 pra ela. Já a segunda, eu tenho problemas com ela.
Ok,
eu
foi um prazer conversar com você, Rod, muito obrigado.
Não, é que eu quero tirar isso da frente logo, pra gente poder falar das coisas, focar nas coisas boas.
Pô, tira da frente, porque o GG, inclusive, vai cortar isso aí, porque não faz o menor sentido. Então.
Não, mas por que eu tô falando isso, cara? A gente teve 3 episódios, né, igual da outra vez. Cara, desses 13, a gente tem pelo menos ali um terço de barriga, cara.
Que isso, cara?
Pra mim, tá tem, maluco, cara, tem. Pra tá mim, maluco. Do 5 ao 8, só o final do 8 que se salva, do 5 ao 8...
É o julgamento, cara.
A gente tem... É o julgamento. Aquilo pra mim foi uma barriga imensa e aquelas sidequests que ele fazia com a Electra, que era cara, irado. Aquilo foi sidequest. Quem joga videogame sabe, cara. Aquilo foi sidequest, cara. Aquilo ali era só pra ter, mostrar os dois se relacionando, dar uma enrolada, não levou a nada. Eles podiam ter descoberto de outra forma. Eu achei que teve barriga. Uma série de 3 episódios episódio não pode ter 4 episódios de barriga, cara. Não pode, sinceramente.
4 episódios de luta ninja e julgamento do justiceiro, brother. Não é 4 episódios do cara conversando com o padre.
Não, cara, o julgamento foi chato pra caralho. O julgamento podia ser um episódio só, cara.
Não,
cara.
Não, eu discordo totalmente. Pra mim, a primeira temporada, assim, a primeira temporada foi meio que uma panela de pressão, assim, tipo, de coisas acontecendo, e pessoal, você vê o Wilson Fisk surgindo, você vê a história da infância dele, você vê a história da infância do Matt Murdock, é tudo meio uma pressão acontecendo pra no final estourar naquela luta com o Rei do Crime e o Demolidor, e pá, virou o Demolidor. Na segunda temporada, tem coisa acontecendo em todos os episódios. A gente já começa, na primeira, nego, já gasta o Justiceiro aparecendo de cara, na primeira, bicho. E aí, numa série normal, cara, você teria o Justiceiro, aparece ali, depois ele desaparece. Eu discordo completamente, porque pra mim a primeira temporada foi aquela coisa de uma panela de pressão, criando tensão o tempo todo. Você vê a origem do Demolidor, ele criança, a origem do Rei do Crime, ele criança, e tal, e aquel, você vê aquelas peças meio que se indo lentamente, se encontrando, pra no final explodir naquela luta lá do Rei do Crime com o Demolidor. Pá, e agora tem Demolidor e o Rei do Crime foi preso, caralho, é 4. Na segunda temporada, já hit the ground running, né? Tipo, começa, a gente já tem, no primeiro episódio, já tem Justiceiro. E aí Justiceiro, tipo, porra, vem metendo bala, literalmente, na porra da parada toda. Numa série normal, o Justiceiro apareceria e depois ia sumir, pra depois voltar lá no final. Não, é tudo ali. Ele é pego logo ali. Logo quando ele é pego, entra Electra. Todo episódio tem um puta acontecimento. Cara, é muito diferente da primeira temporada. Eu acho que não tem barriga nenhuma, cara. Todos os episódios são muito mais cheios de informação
e
reviravolta.
E tem aquilo que você queria, né, Caruso? Uma cena de julgamento um pouco mais dilatada, né?
É, sim, mas só que o Matt não tava lá, né? Ele deu balão no julgamento quase inteiro.
Mas isso é uma dinâmica que eu sei que você acha que é um side quest. É uma dinâmica clássica da revista em quadrinho, que é o Nelson Fogg indo defender um caso bizarro e o Demolidor do lado de fora dando pirueta com, sei lá, um Metalo, um personagem merda qualquer e tal. Isso, inclusive, Daniel, foi até um, tipo, foi meio que mais do que eu pedi até um pouco, porque eu queria ver aquele julgamento do Justiceiro bem feito, sabe? Queria ver como é que o Matt Murdock ia defender aquele caso ali.
Pô, e ele tava conseguindo, né? Se o cara não tivesse estragado tudo no final.
É, pois é. Eu queria ver essa dinâmica do Matt Murdock não ajudando o caso, quando o caso fosse uma merda. Aquele caso sendo maneiro, eu queria ver mais, assim.
Eu achei aquela side quest da Elétrica muito nada a ver, cara. Aquela, vou entrar pra pegar o bloquinho com as anotações pra descobrir o que que é. Tá, legal, mas assim, podia ter feito de outra forma, sabe?
É, mas é porque aquilo não é aquilo. Aquilo não é o bloco que é importante. O lance é a relação que ele tem com a Elétrica e a influência que ela tem sobre ele, né? Meio de ex-namorada, brother. Todo mundo tem na vida uma ex-namorada psicopata que mexe com a nossa cabeça, cara. Ou só eu?
Só você.
Não, eu tenho também. Mas tem também, assim, essa coisa que é uma característica do Matt, ele abandonar um caso no meio pra uma side quest e o Fog ter que se virar. É uma coisa meio clássica do Demolidor também, né?
Total.
E o cara totalmente inseguro. Porra, o meu melhor amigo, apesar de cego, é o cara que pega todas as mulheres, que é o tal, todo mundo acha ele um gênio, mas o Fog fica ali equilibrando a parada, né? E eu acho que...
Não, e outra, tem que a gente tá esquecendo também. Também nesse meio de porrada de coisa que acontece, finalmente o Demolidor pega a Karen Page e no mesmo dia que ele pega ela, aparece a Elektra. São duas reviravoltas, assim, tipo, no mesmo episódio, assim, duas inversões que você fala, tipo, caralho, e depois, caralho, de novo!
Então, deixa eu só me justificar rapidinho, porque vão achar que eu não gostei da segunda temporada. Não é isso. Eu achei do 1 ao 4 excelente, que é toda aquela apresentação do Justiceiro. Eu achei que rolou uma certa barriguinha ali até o final do 8, quando aparece o Fisk. E dali pra frente, pra mim foi excelente, né? Agora, uma coisa que a gente tem que admitir dessa segunda temporada é que ela chegou de cara pra aumentar o escopo, né, cara? Entrou novos personagens grandes e você vê claramente que a Netflix tá apostando que essa série vai ser, como foi Arrow no caso da DC, ela vai ser o ponto de partida pra outras séries de outros personagens, né? Então, eles estão apostando forte nisso e fica claro na série, né? Como é que a coisa aumentou.
Inclusive, tem um primeiro momento que dá a impressão de que a série é do Justiceiro, né?
Exatamente, os quatro primeiros episódios, praticamente.
Não, né? Se você
você me permite lembrar, na primeira temporada da droga da Madame Gal, tem o símbolo do punho de ferro. Isso é um easter egg que com certeza a gente vai ver aí mais pra frente. Assim.
Ah, é? Não lembrava disso.
A droguinha dela tem a serpente de aço, que é o símbolo do peito do punho de ferro.
Ah, serpente de Kunlun.
O punho de ferro tá pra ser a quarta série da Netflix da Marvel, né? Vai ser a próxima agora é o Luke Cage e depois seria o punho de ferro.
Mas não teve um papo de que o justiceiro ia queimar a largada e ia passar na frente da galera? Ia ter justiceiro?
Não sei.
Ao invés de punho de ferro? Ouvi esse papinho aí.
Não, assim, tá na lista lá, né? Agora como é que vai ser a ordem, não sei.
O que vocês acharam do Justiceiro?
Muito bom. Eu gostei bastante.
Nunca fui fã do personagem. Sempre preferia a ótica do Frank Miller, dele ser um anti-herói, meio vilão, um camaleão, né? Depois ele ganhou revista, ele virou uma febre dos fãs. Eu nunca fui muito fã. Mas foi a primeira vez que eu consegui parar e falar, porra, aquela cena dele no telhado e a outra do cemitério, puta que pariu, bro.
Então, aquilo foi uma das histórias que a gente esqueceu de citar no início, é do Garth Ennis. Tem aquela cena exatamente do Demolidor com a arma presa na mão e o Justiceiro com a arma de sniper ali, falando, tipo, você quer me parar? Então me dá um tiro. Só que o Garth Ennis é muito mais escroto e mais gutural e nas histórias dele, o Justiceiro é fodão e todos os outros personagens são uns merdas, né?
E aí isso catalisa uma cena pra mim que é Frank Miller total, que é o Demolidor lutando com aquela arma depois presa na mão. Aí ele não tem o que fazer, ele atira com a arma e a arma não tem bala. E aí ele dá uma risadinha.
Aquilo é muito ali, foda,
cara, né? Parecia que eu tava vendo um quadrinho do Frank Miller ao vivo. Assim. Que isso, cara? Aquela risadinha. Sensacional.
Não, e estabelece uma dinâmica maneira entre eles, né? Maneiro mesmo.
Eu curto muito Justiceiro, assim. Eu sempre li pra caramba, porque eu achava maneira essa questão do anti-herói. Esses heróis, normalmente, que não têm poder, eu sempre acabei pegando mais, assim, pra ler. Tipo Batman, o Justiceiro, esses caras que não tem... Não é igual o Super-Homem, que seria invencível. Então, assim, o Justiceiro eu achei sempre legal pra caramba. Eu achei que ficou bem representado, cara.
Confesso que eu achei esse Justiceiro um pouco mais falador do que o original. Tipo, ele dá conselho amoroso. Ele é um cara muito mais preso ao trauma de ter perdido a família do que movido pela vingança que isso causa. O Justiceiro da revista, ele é só vingança. Ele nem fala da mulher, não fala dos filhos e tal. Mas eu não desgostei, não. Pra mim é um outro Justiceiro que eu achei maneiro também.
Mas eu entendi isso porque é o caso de. É o caso da série não vir com manual de instruções, como o Vessio fala, né? Ele tem que explicar aquilo ali, tem que deixar que todo mundo entenda, tarará.
Mas esse pra mim foi o maior mérito do Punisher apresentado na série, cara. Porque ele não é aquela coisa unidimensional que você vê nos quadrinhos. Exatamente. É o cara que só quer vingança, que é fixado naquilo. Você vê um outro lado dele que você não tá acostumado a ver, né? Aquela questão do cara. É o que você falou, o cara da ser amoroso, o cara ali daquela história da família dele toda e tal, e como que, assim, você vê isso, mas como que aquilo afetou ele como pessoa, às vezes não é tão bem trabalhado como foi na série. Eu achei que isso deu um ar de multidimensional pro cara ali, sabe?
E mais do que isso, eu acho que a série constrói isso que você falou, o Caruso.
Ele vai chegar lá.
Eu acho que a gente tá vendo o Frank Castle.
E eu gostei muito do arsenal, por exemplo, do Justiceiro, ele encontrar na mão de um paranoico, de um militar, sabe? Não era ele, simplesmente, de repente, ela apareceu com uma grana e saía matando todo mundo. Ele tinha um recurso limitado. De repente, ele se viu numa situação que permitiu ele ser o que o Justiceiro é hoje. Encontrou um cara com uma armadura, um cara que tinha um arsenal secreto dentro de casa. Como aquele cara morreu, ele assumiu tudo que o outro cara tinha pra poder lutar contra o crime. Eu achei legal ele receber de bandeja.
Só uma parada que eu não entendi direito, quem era aquele maluco na trama ali, em relação a ele, porque primeiro ele fala bem dele, depois ele tenta matar a Karen Page. Eu não entendi, cara.
Aquele era o Blacksmith, cara.
Aquele era o Blacksmith?
Exatamente.
Aquele era o general, cara.
Agora, vem cá, me tira uma dúvida. Era o Blacksmith que tava atirando nas pessoas, que matou a procuradora pra incriminar o Punisher? Porque não ficou claro quem que tava dando aqueles tiros.
Ah, é. Isso também não ficou claro pra mim também, não.
Não importa se era ele. Era alguém mandado a mando dele, né? Se era ele ou não...
Era aqueles caras que estavam lá no navio, com certeza. Era aquela milícia lá.
Era, milícia.
Tava comandando.
e a gente tem que fazer um trabalho de intuição, que é um verbo que o Caruso não gosta muito, por causa do Batman Verso.
Não, eu não gosto quando o filme depende da nossa intuição, né, pra resolver as paradas, né?
Ele chega, na verdade, a mostrar depois, ele chega a falar do cara, né? Ele fala assim, ah, esse cara queimou o rosto, né, o lourinho lá, e aí mostra que ele tava lá, então.
Esse pedaço ficou um pouco confuso pra mim, mas eu já tava numa de tipo de, cara, tem que acabar essa porra até quinta-feira. E aí eu fui vendo direto.
Mas tá te explicando agora, cara, pra você entender.
Mas não ficou muito claro mesmo, não, quem que tava atirando, quem matou a procuradora, quem atirou no apartamento da Karen. Não,
e por que que ele tava fazendo isso?
O objetivo era fácil, era incriminar o Punisher, né, o justiceiro, e aparar as arestas soltas aí pra pessoal que tava descobrindo a respeito dele. E do cartel, sei lá o que tinha mostrado.
Porque ele vendia armas, é isso? Ele era vilão escondido.
Na verdade, ele tentou juntar os grupos lá, né, os irlandeses, os motoqueiros e mais alguém que eu não lembro quem é agora, a Yakuza, sei lá. E aí ele apareceu exatamente pra dar merda, pra eles se matarem e ele assumir meio que a parada toda, né.
Eu acho sensacional, porque na primeira temporada a gente tem um vilão que é um empreiteiro, assim, eu como carioca me identifico totalmente com essa parada. E na segunda a gente tem um cara que é o gênio de venda de arma de fogo. A gente, caralho, de onde é que esse cara vem? Ninguém sabe, os criminosos não sabem. E a gente descobre que o cara é simplesmente um cara fodão dentro do exército americano.
Pois é.
Pra mim, isso aí é sensacional, cara.
Maria.
Chave de ouro.
Legal.
Teve uma das cenas que tava o discurso lá entre o justiceiro e o Demolidor, e os dois com o lado moral do Demolidor, dizendo que não pode matar e tal. Eu lembrei muito dessa história de que acontece às vezes no Rio, de pega um cara e se tem que matar ou não os direitos humanos, blá blá blá, toda essa polêmica. Mas aí eu fiquei pensando depois, independente de você ser a favor ou não, não vou entrar nessa discussão agora, mas as lutas que o Demolidor faz, ele dá tanta porrada nos caras, que eu não sei se ele pode dizer que, olha só, eu não mato ninguém. Cara, ele não mata, mas ele deixa aleijado, e se bobear ele mata, assim, porque a porrada é tão violenta.
Isso é um negócio que me incomodou na primeira temporada, que ele fala, não mata, mas ele faz fratura exposta. Eu acho que dói mais, cara.
Dói mais.
Mas não se compara com a do justiceiro, cara. Ele deixava as pessoas penduradas no gancho vivas. A diferença ainda é muito maior, cara.
Mas ele não tem muita moral pra chegar pro justiceiro e dizer, olha só.
Ele é católico, né, cara? Ele tem toda a moral pra achar que ele não tá matando, que tá tudo bem.
Pra julgar os outros e não olhar as merdas que ele mesmo faz, né?
Isso.
Tem um diálogo muito legal nessa cena que ele tá amarrado na corrente falando com o justiceiro, que o justiceiro fala uma coisa nessa linha pra ele. Ele fala só, quando você acerta os caras voltam. Quando eu acerto, eles não levantam mais.
Isso foi uma coisa que eu até senti falta um pouco no caso dessa discussão ali, porque o Demolidor tá sempre matando os maiores bandidos, sei que, e se por um acaso ele matasse um maluco que não era, tipo, um maior bandido? Se no meio dessa parada ele mata um cara que tava indo lá entregar, sei lá, a pizza dos bandidos, entendeu?
O justiceiro, você tá falando.
É, o justiceiro. E ele tá achando que é um bandido, ou então ele acha que o cara é um bandido e ele confunde e tal, porque ele é humano, ele podia... Ninguém nunca explorou isso, ele podia cometer esse erro. E aí como é que fica?
Porque mas aí é normal, cara. Na guerra tem as baixas...
Casualidade, né?
Não, mas ele não pensa assim, não. Da mesma forma, eu queria ver, pra corroborar melhor com o lado Demolidor, um maluco que era bandido e, pô, sei lá, se reabilitou, entendeu? Pro Demolidor poder mostrar, tipo, tá vendo? Esse cara aqui agora, olha só, ele teve uma segunda chance, tá?
Eu deixei ele vivo e ele se reabilitou, né?
Mas ele não parece estar tá deixando ele vivo, porque os caras vivos, porque ele quer reabilitar. Ele tá deixando o maluco vivo com fratura exposta, afundando a cara dos malucos. Tipo, é meio, porra, esquisito mesmo.
Ah, deixa o cara, vocês estão muito chatinhos. Muito mimimi. E pra fechar o justiceiro, na verdade, isso é uma coisa lá do último episódio, que tem uma referência ao Microchip, que é o sidekick dele, né, cara? Que é o cara que fornece a...
É verdade. O CD, né, o CD que ele pega, né?
Aquele micro não é de microcomputador. É de Microchip, que é o cara lá, provavelmente...
E aquele uniforme fica foda, né,
cara? Pô, o uniforme ficou do caralho, cara.
Ficou foda.
Mas a gente não pode deixar de falar da sequência no presídio do Justiceiro, cara.
Puta, essa é boa demais, cara.
Meu irmão, muito boa, né? O que é aquela sequência, cara?
É, esse é um daqueles momentos que a gente fala, cara, foda-se, eu tô vendo a série do Justiceiro e tá maneiro.
Do Justiceiro tá...
essa sequência, na verdade, ela faz pau a pau com aquela do corredor que a gente falou, cara. Porque foi mais ou menos da mesma linha, né, cara? Era um corredor e vindo negro, só que com faquinha feita num presídio, com um pedaço de madeira e o caralho. E ele passa o rodo animal, ele fura o olho do cara com o dedo.
Não, e a diferença é que ele tá matando os malucos, né? Tá matando, e só para quando mata.
E é muito bom depois também, né? O rei do crime falar assim: não, eu errei, eu não devia ter mandado matar você, não.
É, pessoas com talento único como o seu.
É, né? Muito bom, é muito bom.
O que que aquele guardinha falou no ouvido dele pra fazer ele fazer aquela porra toda, no julgamento?
É, né?
Pra mim, ele chegou no ouvido dele e falou: plot twist. É.
Vamos resgatar então a Electra. O que vocês acharam dessa atriz? Eu tava esperando uma pessoa, não quero ser machista, mas eu tava esperando uma pessoa mais chamativa. Não precisa ser uma Jennifer Garner, que eu concordo, tem uma visão mais patricinha. Mas nas histórias em quadrinhos, todo mundo olhava pra Electra, caramba, que deusa.
Exatamente.
E essa atriz, convenhamos, não chama muita atenção, né?
Além de não chamar atenção, eu achei ela um pouco mais velha do que deveria ser.
Assim, veja bem, eu não achei ela a Electra dos quadrinhos, não. Não achei. Ela fala pelos cotovelos, ela telegrafa tudo que ela tá pensando, ela expõe todas as emoções. E a Electra era muito mais misteriosa e enigmática. Mas eu gostei dessa versão dessa Electra. Eu comprei. Eu achei ela, tá certo, não é o mulherão que todo mundo olha, tá, não, mas achei ela exótica, diferente.
Mas a série tenta vender como mulherão, cara. Aquela cena da festa que ela entra lá, todo mundo fala: caramba, tá todo mundo me olhando. Ah, fala sério, não tá todo mundo te olhando, não, cara.
Ah, mas sei lá, aí é questão meio de gosto. Eu achei ela olhável.
Eu confesso que eu tava meio apreensivo também, e aconteceu um efeito, por exemplo, eu acho que poderia a Gal Gadot, que fez a Mulher Maravilha, poderia fazer um Electra.
Seria uma Electra do cacete. Excelente, excelente, excelente.
Agora você tá falando.
Muito bom. Agora, eu tava como Caruso, eu tava comprando aquela Electra, assim. Eu tava comprando, assim, até o penúltimo episódio da série. Aí, bicho, o que aconteceu ali, recontar a origem dela daquela forma, assim, foi por água abaixo.
Eu gostei da menininha, cara. Eu curti ela, achei ela boa, achei... Comprei que ela era violenta e que ela tava curtindo matar e tal.
É, aquilo eu gostei também.
Eu vou dizer que eu comprei até o uniforme escroto dela, que parece aquele outro personagem... Coadjuvante da história do Aranha lá, acho que é Silk, não sei. Que tem a gola vermelha ali. Assim, nada a ver com o original, mas não me incomodou, não.
Eu confesso que a falta do complexo de Electra na Electra, né? Do pai não nomear ela Electra, né? Eu acho que é fundamental pra origem, pelo menos da Electra dos quadrinhos, né? Um cara, o pai da mulher fala: você se chama Electra. Porra, fudeu, ela vai ter complexo de Electra a vida inteira, né? Eu acho que isso fez muita falta ela ser adotada.
A cena que ele pega e faz a roupa pra ela, eu falei: agora fudeu, vai vir aquela roupa vermelha, não sei o que, e aí não veio. Aí eu, porra, que vacilo, cara.
Cara, não me dava nem a roupa vermelha, me dava a porra da bandana, pelo menos, cara.
É,
porra,
nem a bandana é bem representativa, cara.
Bandaninha ia ser maneiro.
É, e ela não ser a Sai, a daga Sai do Stick, que é uma coisa que é do quadrinho, né?
Ela pega de alguém, né? Pega de um ninja, né?
É, mas ela usa, depois ela passa a ficar direto com ela, né? Nos últimos dois episódios,
mas ela,
tipo...
não treina com aquilo.
É, e tem um momentinho quase Han Solo com a besta do Chewbacca, assim, ela pega e faz, tipo, olha, gostei disso, de leve, assim, tipo, olha, isso funciona bem.
É, porque no quadrinho é diferente, né? Cada ninja lá do grupo do Stick tem uma técnica que ele é melhor. Tem o Rocha, que é o cara que é tipo quase invulnerável, tem o cara que é o Garra, tem
o Rocha só pede pro papel, o que é muito injusto, né, cara?
Enfim, ele tava treinando ela pra ser a Sai, né? E ela falha, né?
Sai é aquela... aquele tridentezinho que ela carrega.
A arma do Rafael da Tartaruga Ninja.
Isso. Pra quem tá nessa dúvida
aí. E aí o encontro dela, pra mim, foi meio anticlímax com a...
Também a Electra, pra mim, foi a parte mais fraca da segunda temporada.
Realmente, foi meio mal da caralho. Mas como ela já é um personagem tão diferente do original, eu comprei a carta branca, entendeu? Eu comprei, tipo, vamos ver como é que esse personagem vai se desenvolver.
É, ela podia se chamar outro nome. Podia se chamar, por exemplo, assim, sei lá, outra coisa que não fosse Elektra.
Pensou pra caralho nessa sugestão.
Não, é exatamente isso. Um amigo meu falou exatamente isso. Ele falou assim, a minha sensação é que ela é uma personagem genérica de D&D, entendeu? Não é Elektra, né?
Olha aí a side quest pintando, a side quest aí, tá vendo?
Não. Acho que vocês estão sendo muito duros. Porque eu acho que ela... Depois eu ainda fiquei pensando nisso. Ela é meio Elektra, mas como tudo nessa série, eu acho que ela vai voltar mais Elektra. Mais a Elektra como a gente pensou, entendeu?
Eu achei que todo aquele plot do Black Sky meio furado e foi muito mal trabalhado. Nos dois últimos episódios, os caras resolveram falar, ah, você é Black Sky, sabe? Tipo,
cara.
Ok, então, né, cara?
Aí que entra a dúvida. Se o Stick matou o garoto na primeira temporada, porque ele seria o Black Sky, e ele sabia o tempo todo que o Black Sky era Elektra, o Stick é um filho da puta de ter matado um garoto inocente.
Então, pelo que eu entendi, existem vários candidatos a Black Sky, né? Tipo, ela é uma delas, sei lá, mas... Porque realmente, senão não faz sentido matar o garotinho.
É meio uma promoção, na verdade é uma Black Friday.
Cara, a minha expectativa é que ela volte futuramente sendo a Elektra que a gente queria que ela fosse.
Eu acho que tem chance isso acontecer. Agora, duas coisas que eu senti falta, mas que são besteiras. Eu senti um pouco de falta dos ninjas virarem fumaça. Eu sei que é besteira, sei que porra, não tá muito com a realidade da série, mas só porque isso ia libertar o Demolidor daquela merdinha de não mata, não sei o que. Assim que ele entendesse que não, tá todo mundo morto e vira fumaça, meu irmão, é porrada na cabeça, é jogado da janela. aí tem um libertador de...
São os droides do Star Wars.
Total.
Eu acho que ia sair um pouco da realidade que a Netflix tá fazendo com as séries, um pouco desse clima, assim, né?
Mas eu acho que a partir do momento que você abriu essa porta aí pra ter um clã de ninja andando por Nova York num buraco infinito...
Quando botou aqueles garotinhos zumbi aí, já podia.
Eu achei que já tava comprando.
Cara, não, mas aquela cena dos garotinhos na fazendinha de sangue lá foi bem legal aquilo, cara.
É tenso aquilo, é bem desagradável.
Que os malucos invadem o hospital e fica todas aquelas crianças em pé, tipo filme de terror, cara, foi maneiro.
Aquilo foi maneiro. E outra coisa que eu senti falta também, de novo, é besteira, é fanboyice da minha parte, mas na hora que ele vai lá na lápide dela, se aquela lápide em cruz que tem no Elektra vive, porra, aquilo não custava nada pra eles, aquilo dava pra fazer de isopor fácil.
Não, na edição especial vai sair com essa parada.
Pô, e aquilo ia ser um carinho com os fãs, aquilo, cara.
Essa cena da lápide, eu senti falta de mostrar uma terrinha tremenda e a terrinha subindo no final, assim.
Uma coisa interessante que essa segunda temporada faz, além dela apresentar uma porrada de personagem novo e usar bem esses personagens novos, eles não aparecem só pra passar no fundo e sumir e tal. Não, eles são bem utilizados, mas ainda assim também deixa muito material pra uma terceira temporada. Dá pra você ver muitos caminhos pra seguir ali, né? Inclusive pra ver um caminho de uma série solo do Justiceiro inteira depois disso, né? Depois que ele aparece com o uniforme e tal. Dá pra você ver a volta da Elektra. Tem várias coisas que acho que tem bastante material ali. A gente ainda não teve o surgimento de um mercenário. A gente ainda não viu o Rei do Crime virar o Rei do Crime, assumir a posição do Rei do Crime, sair da prisão e botar o terno branco e a calça roxa pra se oficializar, né? Então tem muito... O que vocês acham que vai acontecer na terceira temporada?
Eu tô apostando no Mercenário, no Bullseye, como próximo vilão.
Tá na hora, né?
Tá na hora.
Também acho.
Eu tô torcendo pra aparecer uma certa freira, sem spoiler.
Essa tem que aparecer.
Já apareceu no cara. Onde que eu vi isso?
Não, só o padre. Freira ainda não.
A freira limpando sangue, que aparece lá no sonho dele, lembrando alguma coisa assim.
No sonho.
Opa... É verdade, teve um sonho, né?
Tem, limpando sangue, né? Que ela escorre esse negócio de sangue, assim.
No sonho, é verdade, teve sim.
Eu acho que a gente vai ver mais sentidos aguçados, descontrolados também. Acho que apresentou na segunda temporada e acho que vai acontecer, né?
Eu acho que a gente vai ter também um troca-troca ali com Jessica Jones, porque já, né, apareceu a dona do escritório de advocacia. Achei aquele crossover muito legal, cara. Você fazer um crossover que não é forçado de super-herói com super-herói.
aparecer, tipo, pô, o cara é advogado? Tem outro advogado ali? Porra, eu achei maneiríssimo aquilo.
É, e foi com o Fog, não foi com o Matt, isso foi o mais legal, né?
É, pois é. Não foram com os principais, né?
É verdade.
O que ainda leva espaço pra talvez ela pegar a Karen Page, entendeu? É, é
verdade. Agora, eu acho que o Gladiador tem mais chance de aparecer do que o Bullseye, porque o Gladiador já tá ali.
Boa.
Já, ele, inclusive, nessa segunda temporada, tem uma hora que ele mostra o Demolidor, abre assim a roupa e fala assim, aqui, eu tô usando essa proteção também. E mostra o símbolo do que o Gladiador usa, né?
É, do Gladiador. Não, e tem uma hora que a Elektra entra, ele levanta, ele puxa aquela lâmina dele, aquela lâmina que ele tinha no punho, a redonda.
É, lâmina, é verdade. Então, assim, tem tudo, né?
Eu acho que a gente também tem que lembrar aquela cena que o Matt encontra com o Wilson Fisk no presídio, que é sensacional.
Puta, é bom demais essa cena, cara.
E que faz ele pedir, peraí, dar uma pensada, sangue, peraí, eu quero o arquivo do Matt Murdock, quero reler aquela porra.
É, eu acho que ali ele se ligou.
Aquilo ali indica a queda de Murdock.
Exatamente.
Aquilo ali
indica
ele fala assim, Murdock. Eu vou derrubar ele.
Ali, pra mim, já vai ser o começo disso aí mesmo, cara. Ele já se ligou.
Agora, do jeito que a segunda temporada foi muito mais frenética em termos de volume de acontecimentos do que a primeira, nada impede a gente ter Mercenário e Gladiador, talvez ter até a volta do Coruja, que ninguém se interessou, que foi jogado lá no buraco, no abismo. Falando em buraco, tem um buraco na segunda temporada lá,
tem,
né?
Um plot hole, né? Como é que é que fala? Um
plot hole gigante, né, cara?
É um buraco gigantesco. Roteiro, né?
Eu achei meio exagero aquela cena dele jogando uma parada e não ouviu-se nunca, né, o barulho dela batendo no chão.
Não, ouviu. Depois de uns 3 minutos você ouve.
Depois de 3, não. Depois de um outro episódio. É. O episódio teve que recomeçar pra você ouvir o barulho dele
caindo.
Mas
depende, você ficou quanto tempo entre ver um episódio e outro? É. Porque eu fiquei um dia.
Isso aumenta o tamanho do buraco, é.
É, o meu demorou um dia também pra cair.
Agora, esse buraco me preocupa um pouco, porque eu andei dando uma fuçada do que poderia ser na internet.
Opa, peraí. Não vai falar spoiler, né?
Não é spoiler. É teoria de fã. Teoria de fã baseado em quadrinhos.
Ah, teoria de fã tá valendo.
O que que o nego acha que é? Que o tentáculo, né? O Hands lá, no final das contas, eles adoram um demônio lá, né? Específico.
Uhum. Que tá na Elektra-fascina.
É, que tem cheiro de leite azedo, né?
Isso. E esse buraco é exatamente de onde vai vir o demônio. O The Beast lá, né? Que aparece nos quadrinhos. Eles acham que o buraco é porque o demônio tá lá embaixo. Mas assim, eu acho que botar um demônio na série vai ficar meio mais...
Vai, né? Vai ficar o...
Talvez se você botar o demônio pra unificar.
Exatamente.
O Demolidor com o Punho de Ferro, com o Luke Cage, com a Jessica Jones.
Mas aí, só se botar ele pra aparecer rapidinho ali pra ser o inimigo dos defensores lá que eles querem fazer.
É.
Que aí vai juntar todo mundo, pode faz ser. Sentido, né?
Mas vai demorar um pouco pra sair defensores, né? Porque eles ainda vão ter que apresentar pra gente os outros dois personagens, né?
Ué, mas a próxima temporada do Demolidor não vai ser agora, né, cara? Vai ter Luke Cage agora, vai ter Iron Fist, vai ter Punisher, então assim, dá tempo de apresentar só esse demônio depois.
É, e esse demônio, se os Vingadores estiverem lá nos filmes dele, lá combatendo Thanos, ele vai ter que sobrar pros defensores mesmo.
Eu tô topando até ver essa porra no cinema, cara.
É mesmo, né, cara?
Nem nos anos 80, que qualquer motivo ia pro cinema. Pô. O He-Man encontrou com a She-Ra, cinema.
É verdade.
Aí, Caruso, ia ser sensacional, porque se fosse pro cinema, o Matt Murdock finalmente ia poder encontrar a Natasha Romanoff, porque, né, ia ter dinheiro pra isso.
É. Caramba, é verdade,
puta,
né?
É mesmo.
Ia ser maneiro.
Aí, cara, ia ser sensacional.
Caralho, o Charlie Cox ia ficar feliz da vida, né? Essa é só pra quem fez CCAA, mas o Charlie Cox ia cantar de galo. O Demolidor do Ben Affleck foi o mais próximo que o Matt Damon chegou de ganhar um Oscar, porque o amigo dele ficou igual um Oscar. Aquela roupinha escrota.
É. Caruso.
Colan.
Caruso. E... O Matt Damon já tem um Oscar, tá?
Ah, já? Ah, então corta essa parte.
Não, até porque a pedra foi uma merda, né?
É, a pedra foi ruim. Okay. Aí o Tibério agora já gata um padrão.
Se Tibério disse que foi uma merda,
Caruso...
Ofendi
o padrão cômico do Tibério.
Eu posso falar de pedra ruim. Posso.
Alguém pergunta da Karen Page aí, só pra não ser eu de novo.
É, posso puxar?
Pode.
Pode.
E a
pode,
Karen Page, hein, GG?
Furou o olho.
Atropelando.
Eu venço no farco.
Rapidinho, Elvis.
Oi.
Parabéns.
Obrigado. Feliz aniversário.
Feliz aniversário.
Isso aí, agora. Isso vai estar aí com 74
agora
anos.
Agora derruba ele.
Já é o segundo podcastinador que entra aniversário adentro no meio da gravação, né?
É verdade.
Isso já aconteceu com o Rod antes.
Isso aqui é dedicação.
Boom, boom.